Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de dar início à nossa reunião de hoje. Começo por saudar o senhor secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, é a sua primeira presença enquanto membro do Governo nesta comissão. Não é a primeira vez que está nesta comissão, mas nós já esteve noutra qualidade, portanto é um dos nossos que fez parte desta comissão antes de ter ido para o Governo e, portanto, já nos conhece e que também as nossas regras de funcionamento. Mas é evidente que na sua qualidade de governante é a primeira vez que aqui está e, portanto, quero saudá-lo muito vivamente, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas funções e dizer-lhe que é um gosto podermos discutir consigo as políticas de juventude e desporto do atual governo. E dito isto, Sr. Secretário de Estado, como sabe, de acordo com as regras tratando-se de uma audição regimental, dispõe de 10 minutos a sua intervenção inicial. Depois, as senhoras e os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares far-lhe-ão perguntas a que naturalmente irá responder. Portanto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, naturalmente, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, bem como os serviços de apoio desta 12ª Comissão. Permita-me também retribuir as suas simpáticas palavras. Senhora Presidente, é de facto, como diz, não uma estreia para mim na Assembleia da República. Estava nesta casa até há pouco tempo, à altura em que tomei posse nas funções que hoje desempenho, de Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Quero começar por dizer a esta Comissão que tenho não só pelo facto de ter estado nesta casa nas funções de deputado, mas já antes tinha um grande respeito pelo Parlamento. É dessa forma que entendo que a nossa, digamos, esta relação agora enquanto membro do Governo deve funcionar também com esta Casa, compreendendo, procurando responder naturalmente a todas as questões que me sejam feitas da melhor forma possível, mas sobretudo trabalhar, digamos, em conjunto com os deputados, independentemente, inclusivamente, da sua cor partidária. Sou dos que acho que estamos todos aqui imbuídos seguramente do mesmo espírito, que é procurar um país melhor, resolver os problemas concretamente nos setores que tutelo agora, da juventude e do desporto. Começava por dizer que vou iniciar esta minha intervenção inicial falando de desporto, e é no desporto que quero focar a minha atenção. Em primeiro lugar, deixando a juventude para o encerramento da minha intervenção, fazendo jus àquela expressão inglesa do last but not least. O desporto assume-se cada vez mais como um instrumento privilegiado para agir positivamente sobre todos nós, daí resultando relevantes benefícios sociais e económicos para diferentes setores da sociedade, como sendo a saúde, a educação, a integração social, a cultura, o ordenamento do território ou mesmo o turismo, para dar alguns exemplos. O desporto tem também um forte impacto na economia e no emprego, como estão aí a provar os primeiros dados da conta satélite do desporto. É de elementar a justiça reconhecer tudo o que já foi produzido no domínio desportivo em Portugal, pese embora as dificuldades que os diferentes agentes desportivos têm encontrado ao longo destes anos. Desde logo, a desqualificação da educação física e do desporto em ambiente escolar e a falta de convergência entre a escola, as autarquias, os clubes e associações de proximidade local, as federações desportivas, os comitês olímpicos, entre outros agentes do sistema desportivo, limitam a construção das bases para que o desporto seja uma atividade socialmente relevante para o cidadão ao longo da sua vida, seja qual for a sua condição. O último Eurobarómetro para o desporto, e estou em crer que os senhores deputados conhecerão estes dados, aponta Portugal como sendo o terceiro país mais sedentário da Europa, com 64% dos inquiridos a afirmarem que nunca ou raramente praticam qualquer atividade física ou desporto. Esta realidade perpetua um ciclo de inatividade física com elevados custos na saúde dos indivíduos, com forte impacto social e económico nas comunidades. É por estas razões que, mais do que nunca, o desporto português tem necessariamente de executar uma estratégia abrangente, com a inclusão de todo o setor desportivo, do futebol às damas, das atividades subaquáticas ao voo livre. As medidas propostas por este Executivo vão ao encontro destas necessidades e preocupações. Vão ao encontro da valorização da atividade física e do desporto como instrumentos de desenvolvimento dos indivíduos e das comunidades, instrumentos que têm necessariamente de integrar o nosso modelo de projeto social. O programa do 21º Governo Constitucional tem como premissa promover mais e melhor desporto para cidadãos, começando a formação na escola, prosseguindo o desenvolvimento do desporto através do movimento associativo, com base nos clubes e federações, e generalizando a prática desportiva em parceria ativa com as autarquias e as políticas de saúde, da educação, do ambiente, do turismo e do desenvolvimento e ordenamento do território. Pretende-se também garantir a igualdade de acesso às atividades desportivas sem discriminações sociais, físicas ou de género. E para este efeito é a pretensão do Governo apoiar e divulgar projetos e iniciativas que promovam a generalização da atividade física e desporto, abrangendo a diversidade da população portuguesa, visando criar hábitos ao longo da vida que se repercutam em benefícios diretos para a qualidade de vida e a saúde. A medida será realizada em cooperação e parceria com as autarquias, o associativismo desportivo, o ensino superior e a iniciativa privada. Também articular a política desportiva com a escola, reforçando a educação física e a atividade desportiva nas escolas e estabelecimentos do ensino superior, compatibilizando esta mesma atividade com o percurso escolar e académico, valorizando e apoiando o ressurgimento de um quadro de competições desportivas nas escolas. Promover a qualificação no desporto e atualizar os instrumentos de diagnóstico da realidade desportiva em cooperação e parceria com o sistema de ensino e formação profissional é outra das medidas. Também apoiar os atletas e técnicos de alto rendimento, os projetos olímpico e paralímpico, e sublinho particularmente o projeto paralímpico, pela atenção que lhes vamos dar, e a participação desportiva de alto rendimento. Simplificar a relação contratual do Estado no apoio ao desporto, modernizar e reformar os serviços da administração pública do desporto é também um objetivo, de resto, com já algumas medidas no Simplex Mais apresentadas recentemente. Reabilitar e modernizar as infraestruturas desportivas, melhorar a gestão do Centro Desportivo Nacional do Jamor, dos centros de alto rendimento e das infraestruturas desportivas públicas é, genericamente, também um dos nossos objetivos. Passando agora ao setor da juventude. Quero lembrar aqui que no dia 25 de Abril tomei muito boa nota de um deputado aqui presente, do deputado João Torres, que na sua intervenção no dia 25 de Abril deste ano dizia o quão difícil lhe era encarar o presente e o futuro quando olhava à sua volta e se apercebia do galopante crescimento das desigualdades. Avançou o Sr. Deputado no seu discurso com uma trilogia de sonegação de direitos sociais, a do desemprego, da precariedade e da imigração. Partilho consigo, Sr. Deputado, a noção de que por demasiadas vezes ouvimos falar dos jovens como o futuro, só para que, geração após geração, essa imagem seja trocada pela imagem da geração perdida, de uma geração que não está nem no emprego, nem na escola, nem nas estatísticas. O futuro dos jovens, senhoras e senhores deputados, não é amanhã. O futuro dos jovens é já. E é já que temos que começar a atuar. Desde logo defendendo a transversalidade das políticas de juventude, estou, aliás, certo que todos estarão de acordo com isto, e é por isso, mais do que um desígnio etéreo e abstrato, uma realidade que queremos efetivar neste Governo e, através do aproveitamento da oportunidade que resulta da integração do desporto e juventude no Ministério da Educação para a promoção de abordagens integradas das políticas de juventude e desporto no ensino obrigatório. Promover também a integração da perspectiva da juventude nas políticas setoriais deste Governo e, por exemplo, alimentar uma plataforma online onde estejam disponibilizadas e listadas as políticas que estejam a ser desenvolvidas para a juventude no âmbito de outras pastas do Governo. dinamizar um grupo de trabalho para analisar a necessidade de revisão de alguns dos diplomas legais na área da juventude e quero aqui particularmente referir a Lei do Associativismo Jovem, que comemora este ano uma década e que sabemos, obviamente, que muito mudou em 10 anos e, em particular, o associativismo juvenil também mudou, pelo que entendemos que este deverá ser um exercício que envolva a sociedade civil organizada e outros parceiros nesta reflexão. Aproveito também para dar a conhecer de que está a ser constituído um grupo de trabalho para trabalhar o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências do técnico de juventude, que se espera concluído até setembro, e data esta, em setembro, que será ativado um outro grupo de trabalho para desenvolver um modelo nacional de reconhecimento e validação de competências adquiridas em contexto de educação não formal. Este curso está também, em curso, aliás, peço desculpa, está também uma empenhada análise de algumas situações de pousadas de juventude. Não nos revemos na solução de concessão a privados e não faz sentido para nós concessionar pousadas com resultado líquido positivo. Então, por isso, ou melhor, estão por isso, em análise, novas formas de sustentabilidade financeira de curto e longo prazo, algo que se estenda todo o património do IPDJ, em especial às suas lojas Ponto Já, um espaço icónico do legado do antigo IPJ, mas um modelo que acusa a idade. É, pois, uma oportunidade de catapultar este espaço para o século XXI, com uma outra visão que teremos de consolidar em conjunto com o mundo associativo, mas que passará por criar espaços seguros para a criatividade, laboratórios de ideias, onde os jovens possam pensar, criar e agir no mundo que os rodeia, numa forte articulação com os princípios da educação não formal e educação para os direitos humanos. E falando em direitos, senhoras e senhores deputados, porque defender a proteção especial dos direitos das e dos jovens é uma obrigação constitucional e porque não nos podemos esquecer de que há os problemas da precariedade, da exploração de jovens no mercado de trabalho, do consumo de substâncias, da violência entre jovens, etc., subjaz também a falta de informação e apropriação dos instrumentos que estão ao seu dispor para o exercício efetivo e pleno dos seus direitos, este Governo compromete-se de forma inequívoca, sem ambiguidades e com a expectativa de criar um impacto consequente na vida da juventude, a desafiar, a divulgar, a promover o exercício dos direitos humanos e constitucionais destas e destes jovens. Isto irá ser concretizado pelo arranque, já no mês de setembro, de um projeto de ativação e participação denominado 70 Já. Numa alusão clara ao artigo 70º da Constituição da República Portuguesa e à necessidade da efetivação imediata dos direitos constitucionais da juventude. Serão focos iniciais da atenção do projeto a juventude em idade escolar ou em percurso académico, no que concerne ao direito à educação e à informação prática na sua materialização, desde informação sobre as bolsas de estudo a informação sobre a sua participação no associativismo juvenil. Aos jovens trabalhadores sobre o direito ao trabalho, digno e decente, legislação laboral, recibos verdes, trabalho temporário, assédio sexual e moral, estágios curriculares e outras matérias em consonância com o Código de Trabalho e com as questões que especificamente afetam a juventude, como algumas das quais já referidas, e usando também a plataforma online para as políticas da juventude. Porque a Constituição da República Portuguesa é o nosso primeiro referencial, queremos nortear as políticas de juventude por todos os seus princípios, reconhecendo que temos a ambição de que para o 70 já poder contribuir para uma geração capacitada para o exercício dos seus direitos e que confie no Governo e no Estado de Direito para apoiar. Senhoras e senhores deputados, se fosse desafiado a resumir o programa do 21º Governo Constitucional para a Juventude a apenas 2 ou 3 parágrafos, não teria de ir mais longe do que ao artigo 70º da referida Constituição Portuguesa. Os jovens não podem adiar para outro século a sua vida e, permitam-me a expressão, ou se tenta já ou não se tenta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela sua exposição muito clara, muito completa e também por algumas boas notícias que trouxe. Certamente vão ser mote das intervenções e dos senhores, das senhoras e dos senhores deputados. e seguindo, cumprindo, enfim, os tempos regimentais e as regras que estão estabelecidas, passo a palavra ao Sr. Deputado Emídio Guerreiro, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando também os seus deputados, o seu Estado de Estado e a sua equipa, e desejando-lhe as maiores felicidades no desempenho do seu cargo, e desde já também disponibilizando o PSD neste sentido de abertura que demonstrou aqui, de querer colaborar com todos para com todos construir as melhores soluções possíveis, e nesse desiderato poderá contar connosco. O Sr. Estado de Estado começou por falar do desporto, nós também vamos iniciar esta primeira intervenção focando nesse tema, reportando-nos a uma questão muito concreta, uma vez que nós em abril fomos surpreendidos, o país foi surpreendido, com o fecho do laboratório de análise antidoping, um dos 34 laboratórios reconhecidos internacionalmente, que fechou. E na trevoada que se seguiu a esse anúncio, apareceram um conjunto de notícias, enfim, e de algumas intervenções públicas, não do Sr. Estado de Estado, que penso que na altura ainda nem estaria em funções quando isto aconteceu, ou estaria há muito pouco tempo, mas ainda o seu antecessor, que por acaso também foi meu sucessor, e o seu ministro, que ainda é o mesmo e que tutela, digamos, toda esta área, dando nota de que teria havido um problema porque alguém não fez o que devia no passado. O Sr. Estado de Estado, eu permito-me não acompanhar esse raciocínio pelo seguinte, porque se de facto houve confusão e problemas foi em 2011, onde para além de levarmos com uma bolada de mais de 12 milhões de euros só de buraco no Instituto do Desporto, conforme o Tribunal de Contas mediu, que recebemos uma carta em julho de 2011 da Agência Mundial Antidopagem a relembrar que Portugal estava em cumprimento, não tinha ainda transposto sequer os normativos de 2009 para o Código Nacional da Luta Antidopagem, e dizendo que se não fizéssemos esse processo até novembro de 2011, não só eles fechariam o laboratório, como pior ainda, inviabilizaria a participação de Portugal nas grandes competições de 2012. Em 2012, tal como em 2016, tínhamos Jogos Olímpicos e um euro. E por isso, na altura, não se ouviu grandes alaridos, o que se ouviu foi uma vontade de resolver os problemas. E nós entramos em contacto com a Agência Mundial Antidopagem e, através de um diálogo frutuoso, conseguimos esticar este prazo até 2012, e em 2012 esta Assembleia aprovou as alterações ao Código de Mundial Antidopagem, vertendo-os para os normativos nacionais. Curiosamente, com o voto contra do Partido Socialista, mas com a abstenção dos demais partidos e os votos favoráveis do CDS e do PSD. O mesmo em 2014, quando novas alterações do Código Mundial Antidopagem, voltamos a ter que fazer a adaptação e, mais uma vez, o Partido Socialista não nos acompanhou, mas enfim, é um problema que nos ultrapassa. Mas por isso dizer que em 2011 nada disto foi reportado ao governo que então tomou posse, porque numa reunião de transição de dossiês, demorou 10 minutos, onde foi entregue uma página A4, não se fez qualquer referência aos problemas que existiam no laboratório. O que não aconteceu em 2015, porque com o seu antecessor nós tivemos 7 horas de reunião, seu Secretário de Estado. Foram duas reuniões, uma de 1h30 e outra de 5h30, onde foi explicado tintim por tintim, até porque havia essa necessidade pelo enorme desconhecimento que existia, relativamente a muitas matérias, onde foram entregues dois documentos essenciais da Administração Pública Desportiva e da Juventude, o IPDJ, que entregou ao então Secretário de Estado, em agosto de 2015, aquilo que seriam as necessidades para 2016, da mesma forma que a Coordenação Científica entregou um documento no início de 2011 com outras tipo de necessidades para o laboratório. Tudo isso foi em documento, foi entregue e foi verbalmente explicado ao então Secretário de Estado da Juventude e Desporto, que o anteceu a si e que por acaso me sucedeu a mim, e foi-lhe transmitido. Por isso eu tenho alguma dificuldade em acompanhar quando se diz que houve surpresas e que alguém não fez e que não transmitiu. E quero-lhe adiantar também, Sr. Estado de Estado e aos senhores deputados, que também foi explicado nesse momento que os investimentos que eram necessários fazer no laboratório, que andavam a ser monitorizados entre o Governo anterior e a Agência Mundial Antidopagem, nem sequer tinham incidência orçamental. Ou seja, não era um peso em cima do orçamento do IPDJ. E porquê? Porque em 2015 houve dois grandes investimentos que o IPDJ fez que não repetiria em 2016. A saber, a pista e o campo de rugby de Évora, cerca de 1 milhão de euros, bem como as obras de remoção do amianto que custaram mais de 500 mil euros. Ou seja, havia aqui uma folga de 1,5 milhão com o mesmo orçamento, e o vosso orçamento, como o Sr. Ministro teve o cuidado de informar esta Câmara, até é superior ao orçamento do ano de 2015 em 2,5 milhões, por isso, se quiser, teremos aqui uma bolsa de 4 milhões de euros, que permitiria, de facto, se fosse esse o entendimento, de o Governo, que está em funções, agir e fazer os investimentos que a Administração identificou, fruto, enfim, das reuniões de acompanhamento que fez com a Agência Mundial Antidopagem. Agora, agora, o relatório da auditoria que foi realizado durante o verão de 2015 já não foi entregue a mim, foi entregue ao meu sucessor e ao seu antecessor. O que ele diz, eu não sei. O que eu, de facto, o que eu sei é que os meses passaram, não houve nenhuma ação, não houve nenhuma concretização daquilo que sequer que era o que estava estabelecido e que era solicitado, quer pelo laboratório, quer pela ADOP, quer pelo IPDJ, e o laboratório fechou. O laboratório fechou, está suspenso durante 6 meses, e por isso, quer dizer, acho que as inações de uns não podem responsabilizar as ações de outros, e foi isto que sucedeu. E por isso acho que neste momento o que é importante é percebermos é se de facto estão-se a tomar as medidas para que o laboratório reabra dentro de 4 meses, uma vez que 2 meses já passaram, até porque nas plataformas eletrónicas não vemos a abertura de concursos para a aquisição dos equipamentos que fazem falta, nem sequer, e por isso temos alguma dificuldade em verificar se as coisas estão a andar ou não. E por isso, Sr. Secretário de Estado, gostaria de facto de questioná-lo sobre essa matéria para ver se nos pode elucidar e responder relativamente a isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, deixe-me começar por lhe dizer que eu tenho por princípio achar que todas as pessoas que desempenham cargos públicos e no exercício das funções fazem o seu melhor, entregam de si o melhor que têm, naturalmente, ao país. E, portanto, não tenho nada aquela ideia de que, enfim, no desporto posso-lhe adiantar que as modalidades de combate são as que, eventualmente, menos aprecio. E, portanto, não me ouvirá, em momento nenhum, nesta audição, referir-me a questões do passado. Preocupo-me, objetivamente, é com o futuro. Preocupo-me em resolver um problema, que, como o Sr. Deputado disse, e bem, que fomos surpreendidos pelo fecho do laboratório, e eu queria reforçar os surpreendidos, porque eu efetivamente foi, digamos que, o meu presente de boas-vindas a estas funções que tomei posse no dia 14 de Abril e no dia 15, quando pensava que ia ter um fim de semana descansado em casa depois de uma semana atribulada, e que o Sr. Deputado se recordará que estávamos juntos na Comissão de Economia, em que na véspera, ainda durante a manhã, fiz aquela discussão um bocadinho estonteante também do projeto das comunicações eletrónicas. A verdade é que fui surpreendido com essa suspensão, Sr. Deputado. Permita-me, portanto, concordar e reforçar a ideia do surpreendido, mas corrigi-lo na questão do fecho. O laboratório não fechou, o laboratório vê suspensa a sua acreditação pelo prazo de 6 meses. Ora, o que é que o Governo, e através, naturalmente, enfim, de mim próprio e do Gabinete, naturalmente, com todo o apoio do Sr. Ministro da Tutela, está a fazer? A Secretaria de Estado está a procurar, precisamente como diz, nestes 6 meses, recuperar, digamos, acreditação e, no fundo, recuperando o prestígio que o nosso laboratório tinha e internacionalmente. Como sabe, são pouco mais de 30 de laboratórios como este que existem em todo o mundo e, portanto, esse é um motivo de orgulho para o país e o que o Governo disse desde a primeira hora, e permita-me também contrariá-lo, eu, pessoalmente, em momento nenhum, falei do que se fez ou do que se deixou de fazer para trás. O que foi dito foi que o Governo estava empenhado, com todo o seu melhor e maior esforço, em recuperar esta acreditação. Deixe-me falar-lhe de um problema objetivo para lá dos equipamentos. Verifico, e uma vez mais, sem atribuir qualquer responsabilidade para trás ou para mais para trás ou para ainda mais atrás, porque tenho esta ideia de quando atiramos pedras para trás nunca sabemos bem onde elas vão cair, que havia efetivamente um problema de recursos humanos. Um problema de recursos humanos por uma questão de desmotivação, de facto, das pessoas. Deixe-me dizer-lhe que, enquanto Secretário de Estado, entendi, obviamente, que no dia a seguir, útil, entenda-se, dado que a suspensão foi conhecida numa sexta-feira às 19 horas, na segunda-feira de manhã estava reunido com o IPDJ, com o Sr. Presidente da ADOP, com a Sra. Diretora Técnica do Laboratório. Nesse mesmo dia fui visitar o laboratório e entendi que era preciso criarmos uma comissão de acompanhamento. Tenho no meu gabinete 2 pessoas a acompanharem, eu diria, a dispensarem uma grande parte do seu tempo de trabalho todos os dias a acompanharem esta matéria. Fiz uma reunião, porque senti necessidade disso, sabe, Sr. Deputado, de ir pessoalmente ao laboratório, reunir com todos os trabalhadores do laboratório, dizendo-lhes que por mais dinheiro que a tutela, por mais dinheiro que o governo investisse no laboratório, o que nós precisávamos era de ter aquelas pessoas connosco, de ter aquelas pessoas disponíveis para se entregarem, como há muitos anos o fazem, ao laboratório, àquela causa. Estabeleci, se quiser, um compromisso de olhos nos olhos com cada um daquelas, ou com cada uma daquelas trabalhadoras e daqueles trabalhadores. Temos neste momento uma comissão que é constituída não só por representantes da Comissão de Trabalhadores do Instituto Português do Desporto e Juventude, como um representante dos trabalhadores com vínculo, se quiser, de quadro ao laboratório, com um representante de alguns trabalhadores que têm vindo a ser contratados nos últimos tempos, também nesta comissão, com um próprio representante do Conselho Diretivo do IPDJ, com a diretora técnica, naturalmente, do laboratório, e, portanto, estamos objetivamente a querer resolver o problema. E resolver o problema também se trata, desde logo, de tratar das amostras, como sabe, o laboratório tem para analisar ainda do ano 2015. Não sei se é ou não do seu conhecimento, mas estão-me agora aqui a dizer, enfim, não pensem que foi feito premeditadamente, é efetivamente uma coincidência, mas no momento em que vos falo, as amostras, digamos, há um lote de amostras que já tinham sido enviadas para o Laboratório de Barcelona e há amostras, um outro lote de amostras que foram hoje, dizem-me que às 10 horas e 31 minutos, portanto, agora, digo eu, estarão exatamente a ser enviadas para o laboratório de Ghent, na Bélgica. Há ainda um problema de amostras, e termino já, Sra. Presidente, há ainda um problema de amostras que tem que ver com as dos atletas apurados para os Jogos Olímpicos do Rio deste ano, que nos preocupam, obviamente também muito. Deixe-me dizer-lhe que estava tudo a ser tratado para serem analisadas no laboratório de Madrid, como também deve ser do seu conhecimento, esta semana, anteontem, julgo, tivemos conhecimento da suspensão também do Laboratório de Madrid e, portanto, já não irão para o Laboratório de Madrid. Estamos a explorar a hipótese de as fazer em Barcelona, como calcularão também facilmente o Laboratório de Barcelona. Agora também está a estudar, digamos, a capacidade que tem, porque agora vão cair várias e muitas amostras, naturalmente, com a suspensão do Laboratório de Madrid em Barcelona. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelos seus esclarecimentos e passo a palavra ao Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, antes de mais, permita-me que o cumprimente e que o saúde a si e à sua equipa, que lhe deseja, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, institucionalmente, os maiores sucessos na condução das políticas públicas nas áreas da juventude e do desporto do nosso país, na certeza de que o Sr. Secretário de Estado apresenta um currículo absolutamente irrepreensível, de profundo conhecimento e até adestrição a estas realidades, que certamente será muito proveitoso para que possamos subir uns degraus, avançar com novos paradigmas na governação destas áreas tão relevantes para o nosso país. Permita-me ainda que faça uma referência ao exercício de valorização da Assembleia da República que aqui partilhou connosco. Nós sabemos que o Sr. Secretário de Estado, enfim, é também deputado da Assembleia da República, enfim, foi eleito deputado pelo círculo eleitoral de Viseu. E, nessa medida, o facto de ter também a experiência parlamentar e também justamente nesta comissão dá-nos garantias acrescidas de um profundo respeito pela ação fiscalizadora da Assembleia da República, que certamente todos nós prezamos inequivocamente. Sr. Secretário de Estado, eu, nesta primeira intervenção do Partido Socialista, não lhe vou falar, enfim, porventura poderia fazê-lo até com deselegância, como outros o fizeram, de transições de pastas do passado, de ajustes de contas com o passado, mas não resisto em referir-me a uma citação do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, quando diz que as inações de uns não podem responsabilizar as inações de outros. Penso que foi essa, ou as ações de outros. O sentido da frase é justamente o mesmo. Para lhe dizer desde logo que, ao nível das políticas de juventude, A governação da direita foi uma governação muito nociva para as novas gerações. E ter a oportunidade de falar com o interlocutor direto de quem hoje executa as políticas públicas de juventude e ouvir o Sr. Secretário de Estado falar de direitos, de renovação de direitos sociais e de mais direitos para os jovens, penso eu, é algo que augura algo de muito positivo para as novas gerações, porque não é tão comum como certamente os jovens portugueses desejariam ouvir um governante falar de direitos, de aprofundamento de direitos e da renovação desses mesmos direitos num contexto extraordinariamente difícil, que aliás, e agradecendo-lhe a referência, acaba também por se cruzar com essa trilogia de sonegação de direitos sociais que tem no desemprego jovem, na imigração jovem e na precariedade três vértices profundamente desestruturadores ou desestruturantes da nossa sociedade. As políticas de juventude acabam por, como referiu o Sr. Secretário de Estado, abraçar com uma enorme transversalidade todos os campos da governação, desde as questões, enfim, emancipatórias, que já referi às questões, digamos que mais clássicas, não menos relevantes na esfera da juventude, como o associativismo ou o voluntariado. O Governo anunciou no dia 24 de março, no dia do estudante, algo muito relevante que tem a ver com a valorização da educação não formal no contexto escolar. Esta Assembleia da República, e aliás o Grupo Parlamentar do PS, apresentou uma alteração à lei do associativismo, no sentido de que as associações de estudantes deixem de pagar qualquer taxa ou emolumento no seu processo de formalização, e todas estas questões são muito relevantes no sentido de empoderar as novas gerações, de tornar mais influente a sua capacidade de intervir e a sua influência nos processos decisórios, e por isso gostava de lhe perguntar se o programa que hoje aqui anunciou, e aliás, saudando-o também pelo facto de ter trazido várias novidades a esta Assembleia da República, enfim, num período de tempo ainda reduzido que tem na liderança, ou digamos que na tutela desta Secretaria de Estado, saudando-o também por essas várias novidades que aqui trouxe, perguntar-lhe se esse programa que aqui anunciou se tenta já, aliás, felicitando-o também pelo nome, muito relevante, atendendo a que este ano se comemoram 40 anos sobre a entrada em vigor da Constituição, se pretende fomentar a participação cívica e política, uma participação cívica e política mais consciente, e se pretende também ir ao encontro do desígnio de empoderar as novas gerações numa altura em que os jovens têm ficado muito para trás nos mais diversos processos de decisão da nossa sociedade, designadamente os processos de decisão políticos. Uma outra questão que eu gostava de lhe levantar tem a ver com a Movijovem. A Movijovem, ao longo da governação da direita, foi alvo de um profundo desinvestimento. Houve um profundo desinvestimento, sublinho. Houve uma alteração conceptual quanto ao paradigma de gestão da Movijovem, com a concessão de várias pousadas da juventude, algumas delas, presumo que as mais rentáveis de toda a rede de pousadas da juventude. Em nome do Partido Socialista, gostava de lhe dizer que aliás é o campeão das pousadas da juventude em Portugal, é bom dizê-lo, mas gostava de lhe dizer que as pousadas da juventude têm um significado material e imaterial muito relevante para a promoção do turismo jovem e de um turismo a custo, evidentemente, mais reduzido do que praticado no mercado corrente. E nesse sentido, gostava de lhe perguntar se aquilo que aqui hoje nos trouxe quanto à não concessão de pousadas de juventude com resultados operacionais positivos, penso que foi essa a expressão que aqui utilizou, se de facto inseta uma mudança de percurso na forma como as pousadas de juventude têm vindo a ser seguidas. E nestas duas dimensões são aquelas em que gostava mais de obter para já as suas observações, saudando naturalmente uma vez mais a sua presença e as múltiplas novidades que trouxe a esta
Comissão.
Obrigado,
muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Enfim, agradeço-lhe a sua intervenção, agradeço a concordância que manifestou com esta linha, nomeadamente com o que diz respeito ao 70 já e, objetivamente, às referências que fez à Constituição da República Portuguesa e dos direitos sociais, que são para nós, efetivamente, fundamentais consciencializar os jovens disso. Deixe-me dizer-lhe que na intervenção inicial, quando me referia de uma juventude perdida. Referia-me efetivamente àquela conversa que julgo que todas as senhoras e senhores deputados concordarão comigo, que estamos sempre a ouvir do futuro pertence aos jovens, o futuro, os jovens são o futuro, e que dá um bocadinho sempre a ideia de que então o que é que estamos a fazer para já, precisamente por esse futuro e pelos jovens. Ora, desde logo, é fundamental, do meu ponto de vista, envolvê-los na decisão. Não só apelar à participação dos jovens, não só os tradicionais conselhos consultivos de juventude, que aproveito para dizer ao Sr. Deputado, mas também às senhoras deputadas e aos senhores deputados, que acho... Enfim, não quero, não sou tremendista por natureza, mas de facto é inaceitável que o Conselho Consultivo, por exemplo, do Instituto de Poderes de Desporto e Juventude, não reúna como tem que reunir. E, portanto, doravante, este Conselho Consultivo é para funcionar. De resto, como é para funcionar, e esse tem funcionado dentro da normalidade, o Conselho Consultivo de Juventude, tive a oportunidade, nestas poucas semanas que tenho nas funções, de efetivamente já ter reunido com um leque muito diverso de entidades, de associações, enfim, federações nacionais, como a FNAJ, o Conselho Nacional de Juventude, e inclusivamente já ter participado num Conselho Consultivo de Juventude, que tenho a honra e o prazer de presidir enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e portanto, mais do que esses conselhos consultivos, dizia eu, é fundamental envolvê-los também na decisão. E por isso, espero ter a oportunidade de vir a esta comissão prestar as minhas contas, prestar as contas do meu gabinete por mais, muitas mais vezes, assim pelo menos o desejo e trabalharei para isso, e por isso quero dizer-vos que me ouvirão várias vezes referir esta palavra, que é a cogestão. Eu acho que é tempo, já é tempo, e acredito que sinceramente todas as bancadas parlamentares concordarão também com isto, e muitos já trabalharam no passado para que isto efetivamente se torne uma realidade, envolver os jovens na decisão. E faço daqui a ponto para a Movijovem, Sr. Deputado, sobre a qual também me questionou. A Movijovem é precisamente uma cooperativa, maioritariamente de capitais públicos, tem objetivamente 80% do seu capital é do Instituto Português de Desporto e Juventude, e há 20% do capital que pertence a uma associação, enfim, que não vale a pena estarmos aqui a falar muito sobre isso, mas que é a Associação dos Utentes das Pousadas de Juventude, que eu acho que pode perfeitamente partilhar esse capital social, precisamente com organizações de juventude, nomeadamente com o CNJ e com a FNAJ. Não é, eventualmente, uma ideia muito inovadora, já outros poderão ter tido a ideia, e eu, como digo, não perderei tempo da governação a pensar na paternidade de uma ou outra qualquer boa ideia. As boas ideias devem ser, do meu ponto de vista, para implementar, e, portanto, tenciono, efetivamente, ao longo deste nosso mandato, poder envolver o CNJ e a FNAJ na gestão direta da Movijovem. E estando eles na gestão direta da Movijovem, estão na gestão da Rede Nacional do Turismo Juvenil e de uma iniciativa que este ano também aproveito para fazer a promoção, comemora 30 anos, que é o Cartão Jovem. Tão, digamos, boas memórias, ou tantas boas memórias, traz seguramente a muitas das senhoras e dos senhores deputados aqui presentes. Quando o senhor deputado diz que, enfim, que o PS é o campeão das pousadas de juventude, há uma coisa da qual eu me orgulho muito. Eu fui presidente da Movijovem ao longo de 5 anos, tive um ano antes mesmo de ser presidente como vogal da direção, e tenho orgulho de um investimento muito significativo que foi feito nas pousadas de juventude. Foram reabilitadas e foram construídas de raiz muitas pousadas, objetivamente 7 novas pousadas de juventude, 8 requalificações que foram feitas, e isso, do meu ponto de vista, e julgo que partilhará esse ponto de vista ainda bem, constitui uma riqueza para o Estado português, por quantos falamos da Rede Nacional de Pousadas de Juventude. Há depois, ou houve, entretanto, eu aqui confesso que sem querer entrar, lá está, no combate que referi há pouco, tenho que reconhecer, ou tenho que enunciar, que me pareceu um erro do anterior governo, portanto, o processo de liquidação da Móvel Jovem. Erro que, de resto, o governo julgo que terá reconhecido, e temos aqui o seu deputado Emílio Guerreiro, que protagonizou depois uma alteração salutar, do meu ponto de vista, na política que inicialmente o governo tinha para a Rede Nacional de Pousada da Juventude. Portanto, é evidente que, enquanto esses meses passaram, e foram muitos, infelizmente, ora, quando alguém está num processo de liquidação, estamos, como o próprio nome indica, para matar, digamos, a atividade. E, sendo assim, a Móvel Jovem sofreu muito ao longo desses anos. Felizmente, está num processo de recuperação desse período. Estamos, como lhe digo, e, portanto, respondendo objetivamente à sua questão, a fazer tudo para manter a Móvel Jovem na esfera e no domínio público. Não haverá, efetivamente, concessões de pousadas de juventude a privados. Admitimos, no entanto, poder estabelecer protocolos, acordos de gestão com municípios, entendemos que continuamos, no fundo, no mesmo domínio, no domínio público. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Permita-me também felicitá-lo e desejar-lhe as maiores sortes agora nesta nova etapa também de trabalho do Governo e da tutela da juventude e do desporto. Eu começaria já então também por comentar um bocadinho a questão das pousadas da juventude. Nós partilhamos fez parte também da nossa ação legislativa da passada legislatura este combate contra a privatização das pousadas, e parece-me que hoje também, numa nova realidade política e com uma nova maioria, estamos com capacidade também de fazer uma leitura sobre o próprio acordo que existe à esquerda e perceber que a luta contra a privatização pode passar também e ser alargada à questão das pousadas da juventude, e, portanto, partilhamos desta ideia de que as pousadas da juventude são um serviço público e, portanto, sendo um serviço público, devem estar na esfera pública. Não temos a priori nenhum problema a que haja um maior contacto com os municípios, com as autarquias. Importa-nos a nós garantir um serviço de qualidade em primeiro lugar, mas também um serviço universal e democrático, ou seja, um serviço que esteja à partida e, na realidade, acessível a todos e a todas as jovens em Portugal. E, portanto, por isso, e exatamente por isso, é que é importante nós hoje garantirmos que as pousadas da juventude continuam a ter um apoio do Estado, um apoio dos orçamentos de Estado, e que continuam a oferecer e ter uma oferta pública a preços acessíveis, ao contrário, obviamente, de muitos serviços privados, e a vida é feita disso mesmo. E, portanto, partilhamos essa preocupação e estaremos, obviamente, nesta e noutras audições, disponíveis também para discutir novos modelos de gestão das pousadas, mas parece-nos a nós importante garantir a sua continuação na esfera pública. Em segundo lugar, gostaria de lhe fazer algumas perguntas em relação ao projeto 70 Já. Se é verdade que hoje grande parte destes problemas, permita-me a designação, se calhar prosaica, são problemas materiais, do ponto de vista da falta de emprego, do ponto de vista da falta de dinheiro, do ponto de vista de termos 500 mil de portugueses a emigrar nos últimos 4 anos, grande parte desse número jovens, e, portanto, se é verdade que hoje grande parte da reversão desta destruição que nós fomos assistindo passa por medidas diretas, nomeadamente no reforço dos direitos do trabalho, nomeadamente o aumento do salário mínimo, nomeadamente o combate à precariedade, é também verdade que a participação democrática e política e a informação em relação a estes temas é fundamental para que hoje as gerações mais novas se possam defender e fazer valer os seus direitos. E, portanto, parece-nos a nós importante o fomento de um programa que vá para além da sua tutela, e aqui permita-me não querer roubar a ideia, nem querer roubar o programa à sua tutela, mas importante conjugar os esforços do próprio Governo, nomeadamente até com os grupos de trabalho que existem, por exemplo, do levantamento sobre a realidade da precariedade laboral no setor do Estado e no setor empresarial. E, portanto, parece-nos a nós que é importante conjugar estas duas vontades e que saia daqui um programa que contemple também esse combate à precariedade, parece-nos nós bastante importante. Em terceiro lugar, gostava de lhe fazer uma pergunta em relação aos Conselhos Municipais de Juventude. Já por várias vezes o Sr. Ministro, o anterior Secretário de Estado, tinha, de uma forma rápida, abordado a questão dos Conselhos Municipais da Juventude, porque havia, é verdade que se há muitos municípios que hoje já têm um Conselho Municipal da Juventude estável, é verdade também que há uma série de outros municípios que nunca o implementaram, ou quando implementam, na verdade, quase nunca reúnem. E, portanto, a minha pergunta é, sem nenhuma visão dirigista, e não é disso que se trata aqui por parte da tutela e do Governo, importa-nos a nós fazer uma discussão sobre a importância dos Conselhos Municipais da Juventude e o papel que a própria tutela pode ter na promoção destes espaços e na ligação que a própria tutela, com o IPDJ e os vários espaços de decisão política, têm com estes Conselhos Municipais da Juventude. Ou seja, se me permite a expressão, e isto trocando por miúdos, interessa-nos hoje saber que espaços novos é que as autarquias podem ter e que ligação é que as autarquias e que trabalho é que as autarquias podem fazer em conjunto com a tutela e no serviço público. Por fim, e terminando, uma pergunta em relação a não só ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda em relação ao desporto universitário, mas penso eu, dos vários projetos de resolução que foram aprovados há cerca de 3 semanas, 1 mês aqui na Assembleia da República, que promovem o desporto universitário. O do Bloco, nomeadamente, defende um reforço de financiamento ao desporto universitário através do IPDJ, com uma maior aproximação à FADU, um levantamento dos equipamentos desportivos dos vários serviços da ação social, das universidades e dos politécnicos, e um programa de intervenção e reabilitação a médio prazo. E, portanto, a pergunta, e termino aqui, saber que medidas e que caminho é que a tutela já tomou para, eventualmente, a efetivação destes projetos de resolução que foram aprovados por larguíssima maioria, se não mesmo por unanimidade, aqui na Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agradeço também, obviamente, as suas questões e considerações, começando, obviamente, pelas Pousadas de Juventude. Congratulamos-nos, obviamente, com o facto do Bloco de Esquerda apoiar esta visão que o Governo tem para manter a Rede Nacional de Pousadas exatamente no domínio público e, no fundo, não ter, partilhar também, não ter oposição ao facto de elas poderem, não obstante estarem numa rede nacional, não obstante estarem integradas efetivamente no âmbito da Movi Jovem, poderem ser estudadas partilhas de responsabilidades e gestão com, nomeadamente, os municípios. Relativamente ao projeto 70 já, Sr. Deputado, acho que apanhou bem a ideia que o Governo tem com a implementação deste projeto. A ideia é, efetivamente, dar informação aos jovens. Eu permitia-me só ler aqui muito rapidamente o primeiro número, no fundo, deste artigo da Constituição. Diz então o artigo 70 da Constituição, no seu ponto 1, que os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no ensino, na formação profissional e na cultura, no acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na segurança social, no acesso à habitação, na educação física e no desporto, no aproveitamento dos tempos livres. Senhor Deputado, tal como eu me sinto bem no papel de ser fiscalizado por esta Assembleia, eu acho, porque tenho informação e porque os senhores deputados têm informação, eu acho que os jovens também precisam, objetivamente, de ter esta informação muito presente.
um jovem ter um contrato de trabalho digno e decente não é extraordinário, antes pelo contrário, é um direito que ele tem. E, portanto, esta informação tem que ser passada efetivamente aos jovens. Paralelamente, passar-lhes a mensagem também de que a participação cívica e política deles, e quero dizer-lhe que se neste ano nos vamos concentrar mais nas questões da precariedade, do emprego, da educação, seguramente em 2017, sendo um ano de eleições autárquicas, vamos muito fazer o apelo à participação. Mas à participação não só no voto, mas ao envolvimento particular dos jovens nas listas, candidatas, em toda essa festa da democracia que no fundo são as eleições autárquicas, envolvendo milhares e milhares de portugueses e que os jovens não se podem efetivamente desligar deste fenómeno da nossa democracia. Quero dizer-lhe, obviamente, que quando diz que à juventude e aos jovens em particular estão preocupados com a falta de emprego, com a falta de dinheiro, com a imigração, naturalmente que sim, e obviamente que a transversalidade das políticas de juventude é aí também que se vai poder verificar. Não é no âmbito, digamos, da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto que tudo vai ser feito. Obviamente que tem que haver articulação, nomeadamente e desde logo com o próprio Ministério da Educação, mas com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, obviamente com o Ministério da Economia também, e esses projetos surgirão seguramente, e ideias também já não nos faltam a esse respeito. Deixe-me, e portanto essa conjugação de esforços entre as tutelas, naturalmente que é um contributo que agradecemos ao Sr. Deputado e temos objetivamente ideia de o praticar. Relativamente aos Conselhos Municipais de Juventude, é uma boa ideia, como é evidente, e sabemos que julgo que também estaremos todos de acordo com isso. Infelizmente, alguns concelhos praticam menos, permitam-me dizer assim também em linguagem desportiva, praticam menos do que outros. E o que há que fazer, do nosso ponto de vista, não tanto um caminho de sanções, de penalizações, enfim, de penas, se quiser, mas muito mais, e uma vez, um caminho da informação, um caminho da promoção e da divulgação pela importância que estes Conselhos Municipais de Juventude possam ter na gestão dos municípios em concreto. E, portanto, desde logo, promovermos todos os conselhos e todas as boas práticas que haja no país nesta matéria parece-nos efetivamente uma boa ideia. Há bocadinho, Sra. Presidente, alonguei-me um bocadinho nos 5 minutos, agora queria ver se cumpria escrupulosamente e, portanto, relativamente à FADU e ao desporto universitário. Sr. Deputado, ao contrário do que pode parecer, portanto, não há desinvestimento no desporto universitário. Há esta, enfim, realidade que é em anos ímpares, porque há as universidades, há normalmente um maior investimento no desporto universitário e, nomeadamente, na FADU. Em anos pares, como é este ano, apesar de competições de nível europeu e mundial que existem, de facto o investimento é menor, mas isso não se traduz, portanto, numa menor aposta na FADU e no desporto universitário. Deixe-me até dizer-lhe que o contrato de programa está enviado pelo IPDJ à FADU e, portanto, está neste momento à espera só da concordância precisamente da FADU para se procederem às respectivas, nomeadamente à respectiva transferência financeira. Há também, e mesmo para concluir, Jogos Europeus Universitários em Coimbra em 2018 e este Governo está decididamente do lado do desporto universitário e, portanto, a apoiar em tudo o que esteja ao seu alcance estes Jogos também.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, gostaria de começar por saudar nesta sua primeira audição aqui nesta Comissão enquanto Secretário de Estado, dar-lhe as boas-vindas e desejar-lhe as melhores venturas, certamente melhores do que as do seu antecessor, que saiu em clara ruptura com o Governo, com o Sr. Ministro da Tutela, em profundo desacordo com as políticas seguidas e quanto ao modo de estar no exercício de funções públicas. Espero que o Sr. Secretário de Estado tenha outro tipo de relacionamento com a sua tutela. E a propósito de tutela, peço ao Sr. Secretário de Estado que não tome isto como uma questão pessoal, isto é estritamente político. O CDS compreende porque é que o Partido Socialista, o Governo, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PEV, enfim, as forças que apoiam o Governo, querem esconder o Sr. Ministro da Educação e que o próprio e o Sr. Primeiro-Ministro tenha o discernimento de não querer pôr o Sr. Ministro da Educação em demasiada exposição durante alguns tempos, tendo em conta, enfim, as prestações mais recentes que foram proporcionadas por este Ministro da Educação. Agora, Sra. Presidente, como saberá, o CDS manifestou-se contra a realização desta audição e peço ao Sr. Secretário de Estado não entenda isto como uma menorização sua. Isto, de facto, é questão, apenas uma questão de não confundir a Assembleia da República com uma coletividade. Bom, nós temos, como sabe, nos termos do regimento da Assembleia da República, no artigo 104, número 2, a previsão de que os ministros devem ser ouvidos em audição pelas respectivas comissões parlamentares pelo menos 4 vezes em cada sessão legislativa, de acordo com o calendário fixado até à primeira semana da respectiva sessão legislativa. E assim foi. Foi apresentado um calendário pelos vários ministros da tutela e estava, de facto, previsto Ministro da Educação, segunda, quarta semana de abril, segunda semana de julho. Foi antecipado. Ora, mas tratava-se aqui de uma audição, tal como constava da ordem do dia, da primeira ordem do dia, que nos foi apresentada, a audição do Ministro da Educação, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento. Bom, houve uma manifestação de indisponibilidade por parte do Sr. Ministro, em função, tanto quanto sei, do agendamento de um Conselho de Ministros. Agora, entre o dia de hoje e o fim da sessão legislativa, certamente que haveria oportunidade de se reagendar esta audição. E, portanto, nós entendemos que, é verdade que o CDS foi o único partido que se manifestou contra esta troca, que entendemos que vem desvirtuar aquilo que consta do regimento, mas mantemos a nossa posição e consideramos que não é aceitável que se façam estas trocas de bastidores, embora compreenda, como já disse, que o Governo e o Partido Socialista queiram literalmente esconder o Ministro da Educação. Dito isto, Sr. Secretário de Estado, e manifestando o nosso desacordo, não vou deixar de lhe colocar algumas questões, lamentamos por simplesmente que o Sr. Ministro ia aqui estar, obviamente acompanhado por si, Sr. Secretário de Estado, obviamente que acompanhado por si. Mas isto, volto a dizer, estamos a falar de um órgão de soberania, isto não é uma coletividade em que se fazem trocas de última hora e vem quem quer e não vem quem não quer. Portanto, eu iria começar pela questão da juventude, julgo que já não terei muito tempo, embora peça a tolerância à senhora Presidente, para falar sobre a juventude. A questão do desporto ficará para a segunda ronda. Na primeira audição, o Sr. Ministro da Educação afirmou aqui nesta comissão que o Governo ia fazer tudo diferente. Bom, o que me parece, desde logo, uma arrogância política e intelectual que o Sr. Secretário de Estado felizmente não tem. Não ouvimos aqui dizer que vai fazer tudo diferente do que tinha sido feito até então. Aliás, que só mostra uma certa inexperiência do Sr. Ministro, ao contrário do Sr. Secretário de Estado, que ainda não percebeu que fazer política é um exercício de humildade na maior parte dos casos. Uma pessoa que se apresenta e que diz que vai fazer tudo absolutamente diferente parece-me, enfim, um bocadinho temerário e talvez a diferença não dê bons resultados, como vimos até agora. Já nessa altura, Sr. Secretário de Estado, o Ministro teve a oportunidade de ler o programa de governo e a sensação com que ficamos ao ouvi-lo na sua intervenção inicial, Sr. Secretário de Estado, é que veio um pouco reproduzir a leitura do programa de governo. Bem sabemos que o Sr. Secretário de Estado acabou de assumir funções, mas presumo que, enfim, assuma o passado político desde o início de funções deste governo. Constatamos que há muitas manifestações de intenções, muitas declarações, muita boa vontade, vamos fazer, vamos estudar, vamos escrutinar, mas a verdade é que quando se fala que é preciso valorizar os jovens, em que é que isso se traduz na realidade? Na legislatura anterior foram implementadas iniciativas que visavam, de facto, em primeira linha, aumentar o emprego jovem E a Garantia Jovem foi um desses programas para apoiar os jovens com menos de 30 anos com ofertas de educação, formação, estágios e emprego, que antes estavam com dificuldades de inserção no mercado de trabalho ou mesmo sem estar a estudar. A famosa geração Ninim, não é? Ora, segundo os últimos dados de que dispomos, mais de 308 mil jovens foram inseridos nesse programa, a que se somam os 85 mil que estiveram em situação de intervenção da ativação e outros 60 mil que foram colocados no mercado de trabalho. O que é que o Governo está a fazer nesta área para dar continuidade a estas políticas? Assumo que o Sr. Secretário de Estado tenha mais experiência e mais discernimento para não dizer não vamos fazer tudo diferente. E, portanto, o que é que se está a fazer? Que programas é que estão em curso? Quais é que foram mudados? Quais é que foram interrompidos? Que tem alguns números? Ao fim de 6 meses é previsível que já haja mais alguns números de atualização a apresentar? E gostaria de pedir que desse uma explicação tão detalhada quanto possível sobre as políticas do Governo para combater o desemprego jovem, que, de facto, embora seja uma tutela partilhada, obviamente, com o Ministério do Trabalho, mas penso que, certamente, que o desemprego jovem, que é um grande flagelo da nossa sociedade e, certamente, o principal para os jovens, mereça a sua atenção e a sua preocupação. E, como sabe, este desemprego dos jovens representa cerca de 30%, e a quinta taxa de desemprego dos jovens mais elevada da União Europeia. Gostaria também que se pronunciasse um pouco sobre...
Deputada, sugiro que reserve para a segunda ronda.
Senhora Presidente, eu podia ter feito uma interpelação à mesa, utilizei o tempo... Utilizei o tempo para manifestar o protesto do CDS pelo facto de, ao contrário do que está previsto regimentalmente, não ter vindo o Sr. Ministro acompanhado pelo Sr. Secretário de Estado.
Mas como está ainda uma segunda ronda, estava a sugerir que
apenas para pedir ao Sr. Secretário de Estado que nos elucidasse um pouco sobre a evolução do programa Erasmus, porque, como nós sabemos, houve um claríssimo aumento da participação, os dados comparativos entre 2007 e 2013 de facto mostram que houve, quer na área da inclusão e da ação social, quer na formação, quer na eficiência processual, houve de facto, e na tipologia de projetos, houve de facto um grande aumento e um grande estímulo à participação nos programas Erasmus. Se nos podia dar um follow-up, digamos assim, da execução deste programa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, gostaria de dar algumas informações objetivas, até para que nós, no futuro, tenhamos isso em conta no funcionamento da nossa Comissão. Logo que me foi dado conhecimento das objeções por parte do CDS, pedi aos serviços de apoio à Comissão que me indicassem qual era o procedimento anterior. Como sabem, eu não estive na Assembleia da República nas anteriores legislaturas e, portanto, não tenho de memória, não tenho conhecimento direto desse procedimento. E o que me foi dito foi o seguinte, que nas anteriores legislaturas, isto para abreviar, as audições regimentais para a apreciação das políticas de juventude e desporto contavam apenas com a presença do Secretário de Estado, com exceção das audições para discussão do Orçamento do Estado ou por requerimento de qualquer grupo político. Assim foi na décima legislatura, em que o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto estava na tutela do Ministro da Presidência. Assim foi na 11ª legislatura, em que o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto estava na dependência do Ministro da Presidência. Assim foi na 12ª legislatura, em que o Secretário de Estado do Desporto e Juventude estava na tutela do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Tendo em conta este histórico e tendo em conta que o Sr. Ministro da Tutela já esteve na nossa comissão 2 vezes e o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto ainda não tinha estado nenhuma vez, e que nós queríamos discutir as políticas de juventude e desporto, achei que deveria manter esta reunião. quero também a outra informação é recordar às senhoras e aos senhores deputados que provavelmente também pelos hábitos adquiridos nas anteriores legislaturas, tendo em conta que nas últimas três legislaturas a educação e a cultura estavam na mesma comissão e, portanto, era natural que houvesse alguma contaminação entre as políticas de educação e as políticas de cultura, ou seja, que houvesse a tendência para se tratar das duas coisas. Gostaria de dizer o seguinte, que nesta comissão nós, no que diz respeito ao Ministro da Educação, só tratamos das políticas de juventude e desporto. Ou seja, as políticas de educação são discutidas na respectiva comissão, a Comissão de Educação. Dito isto, portanto, para que de facto não se esteja, porque já houve numa anterior reunião, a interpelação ao Ministro sobre políticas de educação, quando ele não responde perante esta Comissão sobre políticas de educação. Dito isto, passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não obstante as suas explicações sobre a matéria, eu também quero ter o gosto de responder à Sra. Deputada Teresa Queiro também sobre essa matéria e dizer-lhe desde logo que as minhas relações com o Sr. Ministro da Tutela não poderiam ser melhores. Tenho uma relação de respeito, de admiração, de uma pessoa que tem um percurso e já, digamos, muito respeitado, não só no país como internacionalmente também, e uma relação de amizade mesmo. E, portanto, não espere outra coisa que não sejam, da minha parte, palavras simpáticas relativamente ao Sr. Ministro, e espero que, naturalmente, também encontre reciprocidade no Sr. Ministro, mas ele falará por si quando aqui estiver nesta comissão. Senhora Deputada, eu julgo que ninguém anda com vontade de esconder o Ministro. Estou até em crer que, se eventualmente não tivesse vindo eu a esta comissão, poderiam estar a dizer é que andavam a esconder o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que enfim estava há algumas semanas ou há poucas semanas digamos, da sua tomada de posse, não viria aqui partilhar a reflexão, exatamente, partilhar aqui a reflexão. E é, como digo e reitero, repito o que disse inicialmente, um gosto de fazê-lo e tenho efetivamente prazer nesta partilha de informação, nesta troca de informação e enfim, de responder perante esta comissão. Deixe-me até também acrescentar que, e mais uma vez fazendo aqui um paralelismo com o desporto, no futebol há uma coisa que é o tempo de posse de bola. Eu até iria dizer que, se fosse contabilizado o tempo do Ministro da Educação neste Parlamento, vai ver que seguramente é dos ministros que mais tempo de posse de bola tem nesta Assembleia e neste Parlamento, e portanto não poderia estar, permita-me muito, muito respeitosamente e educadamente, não podia estar em maior desacordo com a Senhora Deputada relativamente às presenças do Senhor Ministro nesta e noutras comissões onde objetivamente tem que vir prestar contas. Deixe-me também dizer-lhe que é mesmo um gosto, até porque nos poucos meses que estive no Parlamento e nesta Assembleia não tive assim tantas vezes a oportunidade de dialogar consigo e portanto agora temos a nossa oportunidade e reconhecer-me-á, espero eu, e seguramente a capacidade e a competência precisamente para discutir as matérias que no fundo estão na minha tutela. Seria uma irresponsabilidade quem me nomeou se não me reconhecesse competência para tratar objetivamente desta capacidade para o fazer. E então deixe-me dizer-lhe, Senhora Deputada, e eu percebo perfeitamente que não teve nada de pessoal e pode estar descansada relativamente a isso, mas deixe-me dizer-lhe que eu já enunciei aqui um conjunto de medidas que são objetivas e que vão fazer, de facto, algo pelos jovens do nosso país.
quando me refere, bom, mas fazer e o que é que se sente. Olha, eu até me podia referir agora a um episódio que me deu um grato prazer também, estar com a seleção portuguesa feminina de basquete sub-17 aqui há muito pouco tempo em Lousada, onde precisamente pela integração que há agora da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto no Ministério da Educação, foi possível que estas jovens pudessem estar a estagiar, a preparar-se para a competição internacional em que vão participar. Não, mas estou a falar de juventude também, senhora deputada. Estou a falar de juventude e da articulação que também deve haver entre a prática desportiva e o percurso escolar dos jovens, porque a maior parte deles, como sabe, estão exatamente em idade escolar. Mas, portanto, esta articulação funcionou perfeitamente, as jovens puderam ter o que legalmente têm direito, que é o apoio, digamos, ao seu percurso escolar, aos seus estudos, a possibilidade de fazerem os exames nos seus tempos e poderem, paralelamente, estagiar para representarem, no fundo, o nosso país, para nos representarem todos nós lá fora. Relativamente ao desemprego, e eu permitia-me sugerir-lhe que a senhora deputada geriu o seu tempo, confesso que não o geriu assim muito bem e eu estou a gerir o meu e espero sair-me melhor nessa tarefa. E, portanto, para respeitar exatamente o tempo, vou-lhe falar do Garantia Jovem, não vou fugir a isso. Já me ouviu aqui dizer, por mais de que uma vez, as boas ideias são boas ideias. O Garantia Jovem não está, ao contrário do Laboratório de Análises do Pagem, que também hoje já aqui falámos, não está suspenso. Está em atividade. Está em atividade e está também em avaliação. E, portanto, seguramente também será do seu conhecimento que o Programa Nacional de Reformas fala de um contrato de geração, que é também algo muito positivo e que pode acrescer estes programas, entretanto, já conhecidos. Portanto, estará seguramente de acordo que é uma boa medida apoiar reformas a tempo parcial, conceder incentivos depois à contratação de jovens para precisamente mesclarmos, permita-me a expressão, a experiência dos mais velhos com a formação dos mais novos. É uma ideia. Concluindo mesmo, Sra. Presidente, relativamente ao programa Erasmus+, posso dizer-lhe que este ano já estamos em seleção de candidaturas da segunda ronda. Na primeira e na segunda ronda de 2016 recebemos 547 candidaturas, talvez não estivesse assim tão interessada na informação do Erasmus+, mas, repito, 547 candidaturas, o que significa um aumento de 24% face a 2015 e já investidos mais de 1 milhão e 600 mil euros. E agora sublinho num aspecto que eu acho que é muito salutar de sublinhar, que é projetos que foram apoiados dos 18 distritos de Portugal continental e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E, portanto, perceber que o Erasmus está disseminado por todo o país é também muito gratificante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queria cumprimentá-lo em nome do PCP, desejar-lhe votos de bom trabalho a si e à sua equipa. Sr. Secretário de Estado, eu até tinha pensado não entrar neste fediver que o CDS aqui quis levantar, mas eu não resisto, ainda mais porque, pelos piores motivos, me recordo que houve um ministro do CDS que deixou de cumprir duas rondas regimentais na Comissão de Trabalho e tinha por hábito, à terça-feira à tarde, desmarcar para a quarta-feira de manhã, sem aparente justificação. E, senhor Secretário de Estado, digo-lhe isto pelos piores motivos, porque entendemos que a presença dos membros do Governo, sejam ministros, sejam secretários de Estado, deve contribuir sempre para o aprofundamento das matérias e para a fiscalização que a Assembleia da República tem do cumprimento do programa de governo e da Constituição. E, por isso, eu não queria entrar por aqui, mas creio que ficou tanto por discutir em matéria de emprego, até das consequências de políticas do governo anterior, que exatamente começo por isso, Sr. Secretário de Estado, por lhe colocar os problemas do desemprego jovem e da precariedade, porque estas são matérias que nos continuam a preocupar pela dimensão que representam no país, não pelo flagelo individual na vida de cada um, mas sobretudo o que isso significa de problema económico e social coletivo para o país, sobretudo de um desperdício de qualificações e de capacidades de energias dos jovens trabalhadores. E isto, para isto dizer-lhe duas matérias. A primeira é que entendemos que a criação de emprego e do emprego com direitos é fundamental para combater o desemprego e que não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade e por isso entendemos de facto que medidas que inclusivamente temos entregues na Assembleia da República, um conjunto e um pacote de medidas de combate à precariedade podem ser um contributo decisivo para possamos discutir que a um posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo efetivo. E isso, Sr. Secretário de Estado, entendemos que deve ser assim na administração pública e no privado, e é por isso que entendemos efetivamente que é tempo e é necessário fazer um balanço do programa no âmbito da garantia jovem. É preciso perceber que houve medidas que foram tomadas, a Assembleia da República, naquilo que foi possível fazer ao longo do tempo, fê-lo uma avaliação periódica relativamente a esta matéria, mas é necessário perceber, relativamente ao último ano, designadamente 2015, em que é que significou cada uma das medidas e cada um dos eixos de intervenção do Programa de Garantia Jovem e se isso de facto se traduziu em criação de emprego e de emprego com direitos ou se, pelo contrário, se traduziu em mascarar estatísticas do desemprego. Nós acreditamos que entre os 500 mil de portugueses envolvidos nas medidas do âmbito da garantia jovem e das medidas ditas ativas de emprego, acreditamos que em 500 mil de pessoas envolvidas que saíram das estatísticas do desemprego, há de haver certamente casos que tenham significado progressão no mercado de trabalho. Mas estamos longe de concluir, até pelos dados que são disponíveis, que tal se tenha resultado efetivamente numa inversão das políticas de combate ao desemprego, porque efetivamente aquilo que sentimos é que muito há fazer, aliás, relativamente a esta matéria. Sobre os estágios profissionais, queríamos dizer o seguinte: em 2015, esta medida atingiu um histórico de cerca de 75 mil estágios profissionais. O Sr. Secretário de Estado sabe certamente que no nosso país a maior parte da contratação coletiva garantia, no caso da maior parte das carreiras, o estágio como o primeiro patamar da carreira e, portanto, até quanto a isso, era de forma global, considerado que o estágio é uma forma de início da carreira e de contacto com o local de trabalho, de avaliação do período experimental do trabalhador. Ora, hoje o que temos é uma situação completamente diferente, em que os estágios não significaram uma inserção e uma progressão naquele local de trabalho, em função daquilo que foi aplicado, mas, pelo contrário, há jovens neste país que saltitam de estágios em estágios e há até empresas neste país que, dizendo a um trabalhador que termina um estágio, se quiseres podes continuar com falsos recibos verdes, se não quiseres, há outro estagiário para vir, é, de facto, paradigmático que este não é uma medida efetiva de combate ao desemprego e à precariedade e, portanto, da nossa parte, dizer-lhe que entendemos que é muito importante fazer um ponto de situação e uma avaliação das medidas no âmbito da garantia jovem. Dizer outra coisa, nós, das principais discordâncias que sempre tivemos no âmbito do programa da garantia jovem é a diferença entre emprego e ocupação. Uma coisa é ocupação, outra coisa é emprego. E a garantia jovem tinha como objetivo ocupação. E efetivamente nós entendemos que mais do que ocupação é preciso criar emprego e emprego com direitos e por isso efetivamente entendemos que esse balanço deve corresponder a este objetivo. Porque também partilhamos e contrariámos ao longo dos últimos 4 anos a ideia de que mais vale um estágio que o desemprego, porque efetivamente entendemos que o paradigma é de civilização e é de emprego com direitos e é de cumprimento da lei e da Constituição e, portanto, nesta matéria entendemos que da parte dos poderes públicos em primeira linha, com uma fiscalização efetiva da autoridade para as condições de trabalho a estas matérias, a questão do combate à precariedade é fundamental para combater o desemprego. Já me estou a alongar no tempo, queria lhe deixar apenas duas questões que são essenciais e que temos vindo sempre a colocar. O programa de apoio ao arrendamento jovem, Porta 65 Jovens, se nos pode fazer o ponto de situação deste programa. Nós discordámos das opções que estiveram na sua criação, o apoio é diminuído ao longo do período que é atribuído aos jovens para o pagamento da renda. Entendemos que os tetos máximos que são atribuídos por renda nos concelhos hoje, por exemplo, em relação à cidade de Lisboa, estão muito desatualizados porque o preço do arrendamento aumentou aumentou significativamente, mas queria-lhe pedir um ponto de situação sobre isto e sobre a revisão da lei do associativismo juvenil, uma questão última que se prende com uma necessidade que nós temos vindo a sinalizar de adequar e considerar a diferença entre associativismo juvenil e associativismo estudantil. As características e a natureza destas associações são de facto diferentes, a lei trata-as de forma igual e nós entendemos que quer quanto a isto, quer quanto à possibilidade de isenção de custos de legalização para efeitos de inscrição no Registro Nacional de Associações Juvenis, é preciso tomar medidas que facilitem e promovam e valorizem o movimento associativo juvenil português, que é muito rico e diverso. Muito obrigada pela tolerância,
Sra. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Sra. Deputada, muito obrigado pelos votos que me endereçou na sua primeira parte da intervenção. Procurarei naturalmente estar ao melhor nível desse, no fundo, desafio que também me lança. E a Sra. Deputada, na primeira vez que dialogamos também no âmbito desta comissão, da 12ª da Assembleia, criamos já um constrangimento. É porque disse e enunciou aí vários conceitos que, no fundo, são exatamente os mesmos que eu tenho. E, portanto, esta minha resposta à sua intervenção podia ser quase que uma sobreposição e uma repetição de algumas ideias. Mas se entendermos que a repetição pode ajudar a passar melhor uma mensagem, então eu dedicar-me-ei agora a esse exercício. Não posso estar mais de acordo consigo quando diz que efetivamente o que é preciso é afirmar emprego digno e emprego com direitos. Não posso também estar mais de acordo consigo quando diz que o paradigma é o da civilização e, naturalmente, a ser assim, eu também não entendo e concordo uma vez mais consigo que se possa afirmar que, por exemplo, estar num estágio profissional, ou melhor, é um mau exemplo, vou dizer antes de outra forma, estar com um contrato de trabalho precário, portanto com um contrato a termo, é melhor do que não ter contrato nenhum e estar objetivamente desempregado. Eu diria que isso será governar pelos mínimos, eu diria que isso será nivelar por baixo e eu acho que o governo do Partido Socialista, o governo que eu integro, tem é que estar à altura de outros paradigmas, efetivamente, e de outra ambição e outro desejo, lá está, de cumprir a Constituição e, por isso, apesar de não se ter referido ao facto, eu espero que também esteja satisfeita por apresentar, ou por eu ter apresentado nesta Assembleia, a ideia do projeto 70 já, que é, no fundo, o empoderamento, no fundo, dar informação aos jovens para que, efetivamente, não tenham uma postura de resignação, de aceitação, digamos, das circunstâncias quase que de caridade lhes possam ser oferecidas para, efetivamente, terem o acesso a uma vida digna, com um trabalho estável, com um trabalho bem pago, pago com, obviamente, o que devem ser, digamos, os níveis das responsabilidades e das funções ocupadas, naturalmente, mas, portanto, trabalho digno e decente. Mas também com toda a franqueza, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe que o discurso dos estágios profissionais deve ser equilibrado. Eu acho que deve ser equilibrado. Porque a medida dos estágios profissionais em si não é, digamos, não deve ser, do meu ponto de vista, diabolizada. Eu próprio fiz um estágio profissional quando acabei a minha licenciatura e isso conduziu-me, efetivamente, a uma situação de emprego. Tive um convite para ficar a trabalhar nessa empresa onde fiz o meu estágio profissional. Deixe-me até dizer-lhe que, enquanto, enfim, empresário, também já proporcionei estágios profissionais a pessoas que trabalharam comigo e que resultaram precisamente em contratos de trabalho estáveis e, portanto, com relações, digamos, sem termo, definitivas também do ponto de vista contratual. O que, é evidente, não nos deve fazer, digamos, não olhar para os problemas que existem relativamente aos estágios profissionais e, nomeadamente, de um abuso inadmissível na utilização desta medida. E sabemos, infelizmente, sabemos bem que há muitos e muitos jovens que, como a Sra. Deputada dizia, saltitam de estágio em estágio profissional e, inclusivamente, também não posso deixar de afirmar aqui, que num passado recente se
proporcionava a quem estava em situação de desemprego já de longa duração e com idades, acho que mesmo indiferentemente da idade que a pessoa tivesse, se poderia fazer um estágio profissional, o que objetivamente, do meu ponto de vista, configura uma tentativa de mascarar a realidade e, nomeadamente, os problemas de desemprego. E, portanto, Senhora Deputada, volto, se me permite, ao 70 já, como a transmissão desta informação que ajudará seguramente os jovens também a lidarem com essas situações, digamos, de imposição da precariedade, imposição e abuso de estágios profissionais. Falou-me relativamente à revisão do associativismo, da lei do associativismo juvenil, quer no pouco tempo que tenho também responder-lhe. Eu já a referi no início, nós tencionamos, portanto, fazer a revisitação, permita-me dizê-lo assim, de algumas leis, nomeadamente esta do associativismo juvenil. Somos sensíveis à questão que colocou, nomeadamente, das custas e da diferenciação entre associativismo juvenil e estudantil, reconhecendo, até tenho conhecimento que há um projeto nesta Assembleia da República, portanto, para fazer precisamente a diferenciação do associativismo estudantil. Deixe-me dizer-lhe que, contudo, o associativismo estudantil, digamos, tem um universo conhecido e limitado, precisamente, ao número de estabelecimentos existentes no país. Obviamente que transpor esta mesma isenção de custas para o associativismo juvenil pode trazer complicações que nem enfim, a própria administração pública poderia estar em condições de responder. Portanto, com alguma cautela, como se costuma dizer, olharemos para esta legislação. Relativamente ao Porta 65, é necessário reconhecer a diminuição do próprio programa, ao mesmo tempo que aumentam as candidaturas. Como disse, e a senhora deputada também o sugeriu, fazer uma avaliação ao Porta 65 é absolutamente necessário e é exatamente isso que neste momento estamos a fazer e, portanto, tenho a certeza que numa próxima vez que tiver o prazer de vir a esta comissão poderei detalhar muito mais essa informação.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminámos a nossa primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda, em que os grupos parlamentares dispõem cada um de 3 minutos e não os 5 minutos anteriores. E passo a palavra ao Sr. Deputado Emídio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Sr. Secretário de Estado, eu tomo boa nota da sua intervenção, nomeadamente no que diz que não quer falar do passado e que ninguém o viu, mas a verdade é que não foi isso que o Governo fez em abril. Em abril o Governo fartou-se de falar, Sr. Secretário de Estado, fartou-se de falar, fartou-se de insinuar e fartou-se de acusar no que diz respeito à suspensão da atividade do laboratório. Mas espero que de hora avante de facto seja como diz, porque, volto a frisar, as informações, mesmo a questão do pessoal que o Sr. Secretário de Estado trouxe agora aqui, consta do dossiê de transição, foi explicado. Há uma informação da coordenadora científica de novembro, que foi entregue ao seu antecessor, que foi meu sucessor, com a explicação devida. A questão que ficou por responder àquilo que coloquei é quantas vezes é que, de facto, o seu gabinete, o seu antecessor, durante novembro e abril, reuniu e falou com a Agência Mundial Antidopagem, no sentido de responder àquilo que foi o resultado da auditoria que foi feita no verão e que foi entregue em dezembro ao seu governo já. Isso é que é importante percebermos, de facto, o que é que foi feito. O Sr. Estado de Estado, com certeza, também sabe o que é EPAS, do Conselho da Europa, que é exatamente a entidade que tem uma das suas principais funções é promover a nível europeu o combate à batota, ao match fixing, à manipulação de resultados. Portugal foi surpreendido há poucas semanas com até a detenção de alguns dirigentes esportivos em pleno campo de jogo, no fim de um jogo, supostamente devido à manipulação de resultados esportivos. Também soubemos que há supostamente uma SAD que estará sob controle de alguém que é indesejável ou de uma rede estrangeira que não devia estar, ou que se lê nos jornais. Mas nós não ouvimos uma única palavra do Governo, da tutela do desporto, relativamente a estas matérias. E, de facto, eu consigo perceber um pouco porquê. Porque o Sr. Estado já diz que sabe o que é EPAS, reconhece, sabe com certeza que há uma convenção europeia contra o match fixing, que Portugal subscreveu,
em 2014, que este Parlamento aprovou por unanimidade no verão de 2015, mas que não tem nenhum representante português desde novembro. Não existe nenhum representante português neste organismo internacional que combate a manipulação dos resultados esportivos desde novembro. Por isso ainda não nomearam. E por isso eu percebo, de facto, que haja alguma dificuldade em responder quando estes assuntos aparecem, digamos, assim à vista de todos. Sr. Sérgio, quando é que temos novidades relativamente à Plataforma Nacional Europeia do Combate à Manipulação dos Resultados? Havia um trabalho que estava a ser feito, não há representante português desde novembro neste organismo internacional, que tem questionado várias vezes o Governo quando é que indica, quando é que aparece para continuar um trabalho que tem que ser de todos. E por isso que, é importante, de facto, percebermos o que é que está a ser feito nesta matéria. Já temos a primeira licença de jogo online emitida, felizmente, outras provavelmente seguirão. Tudo isto cruza e o combate à batota não pode ser feito de forma isolada, tem que ser de forma feita integrada com os players internacionais. E não se consegue compreender que depois de termos aderido à Convenção Europeia da luta contra o match fixing, contra a manipulação dos resultados, contra a batota no desporto, que não haja, ao fim destes meses, novidades, que não haja nenhuma resposta, e sobretudo que não haja, de facto, representantes portugueses no sentido de fazerem aquilo que se andava a ser feito, porque é fundamental. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder. Quer dizer, é assim, se quiserem, é, mas o que está previsto é que seja assim. Mas se quiserem, podemos... Isso facilitava, para mim, do meu ponto de vista, a gestão do tempo. É uma questão, se o secretário está, se não se importa, vamos... Quer dizer, não, podemos definir as regras, somos soberanos para as definir. Portanto, se preferirem que sejam apresentadas as perguntas e depois as respostas em conjunto, porque haverá sempre... Porque há perguntas que são redundantes, há mais do que um grupo parlamentar que vai falar do mesmo. E, portanto, isso economizava-nos tempo. Se estiverem todos de acordo, estão todos de acordo? Todos de acordo que se façam as perguntas, a ronda toda, e o secretário de Estado responde.
Eu peço desculpa se queria alguma entropia nisso. Como sabe, eu não sou residente nesta comissão, sou suplente e posso ter criado alguma entropia por ter manifestado um comentário. Eu, por isso, acho que deve ser feita como de costume é feito, que é exatamente pergunta-resposta.
Já temos feito, como eu estou agora a propor, ou seja, noutras situações, já temos feito de ser, e sobretudo, quer dizer, eu chamo a atenção é para o seguinte, nós, quando é da parte da tarde, temos mais tempo. Hoje temos algumas limitações, tanto mais que temos também reunião plenário da parte da tarde. Mas, portanto, se estivessem todos de acordo, faríamos assim. Se não há acordo, então o Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É um bocadinho indiferente
o
modelo. Portanto, por acaso contava que as perguntas fossem todas feitas de uma vez e responderia depois também, enfim, numa só intervenção, mas estou perfeitamente confortável, deixe-me dizer-lhe, Sra. Presidente, com este modelo também. E, portanto, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, compreendo a sua... enfim, a sua preocupação com um assunto que também me preocupa muito, acredito que sim. Mas deixe-me voltar ao laboratório para que fique claro. Do gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o que foi dito relativamente à suspensão do laboratório de análise de dopagem foi que estaríamos empenhados com todas as nossas forças em recuperar o laboratório e a sua credibilidade internacional e o prestígio. Também foi dito, e quero-lhe dizer aqui com toda a franqueza e frontalidade, que reconhecemos, como o próprio deputado Emílio Guerreiro reconhecerá também, que nos últimos anos houve algum desinvestimento no laboratório. E posso até dizer-lhe que isso depois também se traduziu, e como sabe, e eu não estou a dizer que da responsabilidade do deputado Emílio Guerreiro à data Secretário de Estado do Desporto e Juventude. Eu não estou a dizer isso. Estou a dizer que, obviamente, como sabe, e todo o país reconhece, Senhor Deputado, e portanto ficaria numa situação, se me permite, um bocadinho ingrata de praticamente estar isolado, quando todo o país reconhece que efetivamente houve 4 anos de troika em Portugal e houve 4 anos independentes. Independentemente das razões que muito provavelmente nos dividem sobre, digamos,
a razão da própria intervenção da Troika, mas que é um facto, que acho que é mais ou menos comum e reconhecido por todos, que ele teve objetivamente implicações na vida do país. E também teve... Bom, mas eu quero recordar-lhe novamente, o laboratório não está fechado, Sr. Deputado. O laboratório não está fechado, está a trabalhar para resolver os seus problemas e, portanto, é bom que se perceba bem que o laboratório não está fechado. É bom também que se perceba que, relativamente ao match fixing, o Governo está, de facto, empenhado também nisto. Há uma nomeação, diz o senhor Deputado, para fazer. Será feita quando tiver de ser feita. Deixe-me dizer-lhe que eu estive ainda na semana passada, mais concretamente fez ontem, 8 dias, no Conselho da União Europeia de Desporto, em que tive a oportunidade, inclusivamente, de fazer uma intervenção sobre essa matéria e de enunciar uma coisa muito importante, é que o tratado que o senhor deputado faz referência já está ratificado por Portugal, mas, ao senhor deputado, não está ratificado ainda. Não é por todos, está ratificado por muito poucos países. Aliás, eu assim de memória diria que está por 2 países, que é Portugal e a Polónia e a Noruega. Portugal e a Noruega são os 2 países que já ratificaram e deu-me até, permita-me também o orgulho, digamos, e a vaidade, deu-me até a oportunidade de, no Conselho da União Europeia, Portugal se levantar, através da minha voz, para dizer estamos em cumprimento e estamos a aguardar que todos vós, estávamos sentados naquela sala que é conhecida de todos, mas não seja da televisão, portanto, permitindo-me, enquanto português e membro deste governo, dizer estamos à frente e estamos à vossa espera que nos acompanhem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Saúdo todas as senhoras e senhores deputados e o Sr. Secretário de Estado, começando por renovar as felicitações, fazendo votos que obtenham os melhores êxitos pessoais e políticos. E, portanto, feita esta saudação, vou dividir a minha intervenção em 2 partes. A primeira parte, relacionada com o plano de formação de treinadores desportivos, formação de dirigentes, ficha médica desportiva de cada atleta, no âmbito Simplex. O título profissional de treinador desportivo, vulgo célula profissional, para ser revalidado pelo IPDJ, necessita de uma formação de 50 horas de 5 em 5 anos. Mas se for por uma licença a nível da Europa, será de 15 horas de 3 em 3 anos. Portanto, há que uniformizar as orientações nacionais com as orientações europeias. Função do dirigente desportivo, formação. É fundamental nos termos mais e melhor desporto, que se proporcione de uma forma agilizada e que se promova práticas de formação simplificadas, recorrendo às novas tecnologias, como a formação à distância. O mesmo procedimento pode ser implementado agilizando a tramitação da ficha médica desportiva do atleta. Como disse na segunda parte, vou falar sobre o desporto para cidadãos portadores de deficiência, projeto olímpico, e depois farei um remate final com o laboratório na análise de doping. Quanto ao desporto para cidadãos portadores de deficiência física, este reúne seguramente o apoio unânime de toda desta sala, pelo que se clama que haja mais e melhores apoios para estes praticantes de desporto que, devido a essas limitações, debatem-se e confrontam-se com dificuldades enormes para poder estar preparados a um alto nível perante as congéneres de outros países cujos apoios têm melhores recursos. Portanto, Sr. Secretário de Estado, a questão que coloco é necessário olhar de uma maneira diferente para o desporto paralímpico e para os atletas portadores de cidadãos com deficiência. Daí, estando na fase final de um ciclo no ciclo paralímpico, que expectativas pode dar às equipas paralímpicas que aspiram melhorias no novo ciclo paralímpico? Por último, a questão do laboratório de análise de doping. Situação herdada do governo anterior, que foi caótica. Esta é uma frase que tem sido dita com toda a frontalidade. Portugal teve um dos melhores laboratórios de análise de doping com acreditação internacional. Recentemente, essa certificação foi suspensa. E isso começou a acontecer com a saída do antigo presidente da ADOP, o Dr. Luís Horta, ao qual, por razões que não interessa estar a escamotear, mas que causou alguns incómodos no panorama desportivo e, portanto, ele pediu admissão e saiu e, portanto, deixou o lugar vago que foi ocupado por um novo presidente que disse em fevereiro deste ano que herdou com a falta de tecnologia e equipamentos adequados às exigências, que recebeu um laboratório que estava misturado com a autoridade, portanto que havia uma situação mista, e que os prazos das amostras tinham excedido os limites recomendáveis por lei. Portanto, Sr. Secretário de Estado, esta realidade não foi hoje aqui citada, e é bom que se diga, porque vi para aqui acusar a Vossa Excelência de que não fez nada em 6 meses, quando sabe que há procedimentos a decorrer, nomeadamente contratação de pessoal, aquisição de equipamento, que não se faz com um estalar de dedos. Portanto, necessita de tempo e, portanto, coisa que vocês tiveram em 2014 e 2015, não fizeram nada. Porque em 2014, numa audição ao Presidente da ADOP, aqui, o Sr. Presidente da ADOP disse que avisaram o Sr. Secretário de Estado então, de que deveria fazer esses procedimentos. Portanto, passou-se 2014, 2015 e estamos em 2016. Portanto, um ato de contrição assumindo culpas no cartório ficaria muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder. Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo.
Sr. Deputado António Cardoso, muito obrigado pela sua intervenção. Eu agradeço-lhe as considerações que fez a propósito do LAD, do Laboratório de Análise de Dopagem. Efetivamente, enfim, está... Eu também já esperava que fosse um tema bastante discutido, ainda bem, significa que todos damos muita importância ao assunto. E o Sr. Deputado Emílio Guerreiro seguramente também o deu ao assunto, mas Sr. Deputado, conforme eu tenho estado aqui tranquilamente a responder todas estas questões, o Sr. Deputado, nomeadamente na intervenção que voltou a fazer há pouco nesta segunda ronda, enfim, voltou a insistir no ponto o que é que fizemos. Eu também sei, Sr. Deputado, que há uma carta, que por acaso até está aqui à minha frente, o dia 26 de maio de 2015, que lhe é dirigida assim, enquanto Secretário de Estado, do diretor, de um sénior diretor, da Dr. Olivier Rabin da AMA, em, precisamente nesta altura, já lhe identificava, enunciava um conjunto de problemas e pedia a sua melhor atenção para resolver. E, portanto, esta carta é de maio. Como sabe, a visita foi em novembro, portanto, aparentemente também entre maio e novembro, ou seja, 6 meses, pouco terá sido feito. Como lhe digo, Sr. Deputado, pois suspenderam exatamente, como sabe, na sequência... Sr. Deputado, suspenderam exatamente na sequência dessa visita e deixe-me aproveitar para lhe dizer que o senhor terá, enquanto Secretário de Estado, falado, e muito bem, eu próprio também já falei com a UADA e devo até dizer-lhe que estou à partida, aliás, não estou à partida, estou completamente disponível, mas aguardo o agendamento de uma melhor data para ir inclusivamente lá e, portanto, pessoalmente transmitir todo o empenho do Governo nesta matéria, portanto, descansando... Nós, se os senhores fizeram e se o fizeram bem, nós naturalmente vamos seguir também, digamos, esse caminho e garanto-lhe que também bem faremos para ficarmos todos satisfeitos. Relativamente às questões agora concretas, e peço desculpa, Sr. Deputado, que colocou, deixe-me dizer-lhe que naturalmente é também uma preocupação para nós reformular o plano Nacional de Formação de Treinadores, nomeadamente porque sabemos da exigência, e também acho que é, enfim, deve ser comumente reconhecido, da exigência e complexidade de acesso aos diversos níveis de certificação e bem como temos ideia inclusivamente de poder criar um grau de iniciação a técnico desportivo, digamos um grau zero, portanto permitindo assim que efetivamente as coisas se facilitem e se agilizem nesta matéria. Já foi criado um grupo de trabalho no IPDJ que nomeadamente pressupõe uma parceria com a Confederação de Treinadores de Portugal, portanto para exatamente fazer uma avaliação externa do Plano Nacional de Formação de Treinadores, que, enfim, estou há poucas semanas, como já várias vezes aqui foi referido, mas já tive suficiente feedback, como se costuma agora dizer, de preocupações precisamente também nesta área. Não posso, e permitindo-me, Sra. Presidente, que ceda um bocadinho mais o meu tempo de resposta, deixar de aproveitar também a sua intervenção para fazer uma referência ao desporto adaptado e, nomeadamente, ao projeto paralímpico que referiu. Não quero uma vez mais, enfim, olhar para trás, para o que se apoiou, mais ou menos, garanto-lhe e quero garantir também a esta Comissão, Sr. Deputado, sou
muito, mas mesmo muito sensível à prática do desporto adaptado. Serei, inclusivamente, estarei no Rio de Janeiro a apoiar os nossos atletas paralímpicos na inauguração, precisamente, dos Jogos Paralímpicos em setembro e tenciono estar, inclusivamente, a acompanhar o maior número de dias possível, porque acho que se todos nós, e particularmente os que gostam de desporto, reconhecem ao desporto essa capacidade fantástica de o ser humano se superar precisamente e se procurar superar todos os dias numa prática de uma qualquer modalidade, acho que todos também reconheceremos que ao ser humano precisamente portador de deficiências, essa superação é ainda mais louvável, é ainda mais admirável, deve ser ainda mais assinalada e eu, enquanto membro do Governo, tenciono fazê-lo todas e quantas mais melhor vezes que possa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Nesta segunda ronda, gostaria de lhe colocar duas questões diretas, uma relacionada com o estádio do Jamor e com este equipamento. Nós já por várias vezes tivemos aqui uma série de audições, de audiências a federações de atletismo, à Federação do Atletismo, e havia realmente uma grande preocupação com a qualidade das instalações do Jamor. Soubemos até inclusive na altura que havia uma série de atletas olímpicos que treinavam no Jamor, alguns até sem luz à noite, sem grandes condições. E, portanto, a pergunta que lhe coloco aqui é qual o ponto de situação da reabilitação deste espaço, deste equipamento e destas instalações, se já há realmente um programa com datas conhecidas para a reabilitação das várias fases e, portanto, era importante que nós pudéssemos saber aqui hoje o ponto de situação deste projeto do Governo. E, em segundo lugar, Sr. Secretário de Estado, gostaria de conhecer da sua parte e da sua equipa alguma medida eventual que tenha vindo a tomar, alguma aproximação, alguma reunião que tenha vindo a tomar juntamente com as federações também, com o Comitê Olímpico, relacionado com a questão da saúde pública também, exatamente, nomeadamente, por causa da questão dos Jogos Olímpicos. Soubemos, há meio ano para cá, uma série de notícias relacionadas com o vírus Zika e com outros, e, portanto, parece-nos importante que haja também, por parte da tutela, não só uma preocupação, mas uma atuação no sentido de precaver, juntamente com o Comitê Olímpico, com as federações e com os atletas, a garantia de que há uma defesa total e uma forma de combater isso e de nós nos protegermos. Com certeza, o Comitê Olímpico terá também muitas informações, mas, como lhe disse, parece-me importante que também por parte da tutela haja essa preocupação e até juntamente com o Ministério da Saúde, com outros órgãos, com outras tutelas, garantir que todas que todos os espaços vão ser e todos os atletas terão a maior segurança de saúde. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado uma vez mais, Sr. Deputado. Deixe-me aproveitar nesta segunda ronda e tendo falado de federações desportivas, do Comitê Olímpico e do próprio Jamor, para lhe dizer que, enfim, acho que me é exigida competência, trabalho, dedicação, não me era exigido para o cargo, naturalmente, um conhecimento profundo e detalhado de todo o movimento, digamos, desportivo, nomeadamente do federativo, inclusivamente de todas as estruturas de cúpula do desporto. Mas dá-me a oportunidade de lhe dizer que nestas semanas que já levo de funções, já reuni desde logo, e comecei por fazê-lo, com a
as, digamos, cúpulas desportivas, desde a Confederação Nacional de Desporto ao Comitê Olímpico, ao Comitê Paralímpico, já leva um bom número de reuniões também com federações desportivas, são dezenas e, portanto, como calcula, não é, enfim, fácil de o fazer em pouco tempo, mas tenho feito com muita insistência, sobretudo insistência num facto que eu também, enfim, permito-me aqui realçar, porque, no fundo, evidencia a abertura que, enquanto Secretário de Estado e da tutela, temos no relacionamento, no estabelecimento de parcerias e na articulação que queremos fazer com todos os agentes neste setor do desporto, obviamente também no setor da juventude. Tenho-me deslocado aos locais, dessas mesmas federações, dessas mesmas confederações, enfim, comitês e no fundo, aos locais de trabalho desses agentes esportivos. É... Também me deixo dizer-lhe com toda a franqueza, não só motivos, digamos, altruístas me movem. Também reconheço e admito que há um benefício direto para mim, porque se os estivesse a receber no meu gabinete, enfim, provavelmente eles já lá teriam ido, se não tinham ido àquele, tinham ido a um outro, onde o Sr. Deputado Emílio Guerreiro teve o gosto de estar, eu algumas vezes não nas funções de Secretário de Estado, mas pelo menos reconhecemos com uma vista bem mais simpática do que o atual, enfim, da 5 de Outubro, mas não quero estar aqui a perder tempo com estes detalhes e à partes, mas na verdade tenho saído do gabinete à procura precisamente dos agentes esportivos. E portanto, porque entendo, Sr. Deputado, e acho que é de facto útil fazê-lo, que os recursos são escassos, os recursos são limitados, toda a gente, quer dizer, tem consciência disso. E, portanto, o seu melhor aproveitamento, do meu ponto de vista, acontecerá com quanto maior articulação, acompanhamento das matérias por parte de todos os envolvidos e, obviamente, no que me coloca relativamente a problemas ao vírus Zika, concretamente, e no Brasil, a articulação aí não deve ser feita só com os atletas, com o Comitê Olímpico, com o Comitê Paralímpico, com as federações, mas também, obviamente, com o Ministério da Saúde e nas várias pastas. Portanto, não é só a juventude, digamos, que goza deste estatuto de transversalidade no Governo, também o desporto, como muito bem saberão as senhoras e os senhores deputados, também necessita desta articulação. Tive também já o gosto de... Praticamente passei um dia no Jamor, porque quis cálculo real, percorrê-lo de norte a sul, de este a oeste, também com alguns membros do meu gabinete. Reconheço algumas dificuldades que há, e nomeadamente na questão que referiu do atletismo. Tive a oportunidade, no dia que visitei o Jamor, inclusivamente de estar reunido também com o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. São matérias que estarei a acompanhar e que já estou a acompanhar e continuarei a acompanhar. Nomeadamente, deixe-me dizer-lhe que há de facto a questão da iluminação que se coloca e o mais rapidamente possível iremos ultrapassar essa questão, porque reconhecemos efetivamente e ouvi-o, lá está, o que também o exercício do cargo nos permite é efetivamente estar no terreno, conhecer com as pessoas e ouvi-o da boca não só do Presidente da Federação, mas mesmo dos atletas, de quem utiliza aquele espaço e felizmente e muito felizmente no dia em que lá fui tive a oportunidade de ver escolas a aproveitarem também daquelas instalações e quero reafirmar aqui nesta comissão que é um orgulho o nosso Jamor e portanto acho que também deve ser motivo de orgulho para todos os deputados. Senhor Presidente, desculpe.
Muito obrigada, Senhor Secretário. Tem a palavra a Senhora Deputada Rita Rato. Senhora Deputada Teresa Queiro, peço desculpa.
Olhei para... Obrigada, Senhora Presidente. Espero que isto não tenha a ver com a nossa controvérsia.
De maneira relativamente nenhuma, Senhora Deputada. Olhei, estamos... pensava que...
Obrigados, mas estamos presentes.
Aliás, olhei pela... para o fim. Isto é o desejo de chegar ao fim, pelos vistos, que me leva a olhar para o fim da lista.
Mas não cortando no CDS, bem baixo.
Não, de maneira nenhuma. Tem a palavra.
Senhor Presidente, e vi pelas suas reações e pelas reações da deputada Rita Rato que a ausência do Senhor Ministro, afinal, não é assim tão inócua. Caso contrário, não seriam necessárias tantas explicações e tão rebuscadas. Mas,
desculpe, agora não percebi qual era a que é que se estava estava a referir, Sra. Deputada?
Nada. Relativamente à nossa, enfim, à nossa, ao nosso protesto sobre a ausência do Sr. Ministro da Educação, vejo que a necessidade de explicações tão abundantes por parte da Sra. Presidente e da Sra. Deputada Rita Rato mostram que, afinal, se calhar, não, a questão não foi assim tão inócua. Para crescer, mas não vou... Não,
meu dever, eu dou-lhe o tempo correspondente. É meu dever informar-me e informar as deputadas e os deputados. Ou seja, a partir do momento que há um grupo parlamentar que questiona a decisão, é evidente que eu, tendo-me informei, e é a minha obrigação informar-me, e depois transmitir o resultado dessa informação. Portanto, não foi nada rebuscado, aliás, julgo que nem terei dado muito trabalho à equipa de apoio à Comissão para me informarem de qual era o histórico, qual era o procedimento anterior para depois tomar a decisão. Porque, embora a decisão me responsabilize a mim exclusivamente, mas tenho de basear em dados concretos, em factos e em informação objetiva. Pode agora seguir a contagem do tempo.
Obrigada, Sr. Presidente. Ficamos assim, então. Sr. Secretário de Estado, eu devo dizer que folgo muito em ouvir o Sr. Secretário de Estado ter, enfim, uma postura bem mais humilde e lúcida, não dizendo que vai fazer tudo diferente e reconhecendo que o que herdou, e muito do que herdou, e de programas que vieram da legislatura anterior, vão ter continuidade, e já lá iremos. Também folgo em saber, e é reconfortante, ouvi-lo dizer que os estágios profissionais não podem ser diabolizados. E digo-lhe muito bem, concordo consigo quando diz que o trabalho jovem tem que ser decente, e estou a utilizar as suas palavras, tem que ser digno, tem que ser bem pago, mas não vamos diabolizar os estágios profissionais. E isto porque, voltando à questão do desemprego jovem e ao programa Garantia Jovem, eu confesso que não fiquei esclarecida com a sua resposta, Sr. Secretário de Estado. Eu perguntei-lhe muito concretamente qual tem sido a continuidade, que números de execução é que tem para apresentar. Gostaria de ter uma explicação detalhada sobre as políticas do Governo para combater o desemprego jovem, e o Sr. Secretário de Estado, enfim, respondeu-me com o trabalho a tempo, a reforma a tempo parcial e interação entre idosos e jovens. Basicamente foi essa a resposta que deu. Aliás, a reforma a tempo parcial consta de um pacote de iniciativas apresentadas pelo CDS e discutidas na semana passada. Portanto, como verá, não discordamos disso. Mas eu pedi era que, relativamente a este programa Garantia Jovem, que teve sucesso e no qual se inscreveram cerca de 400 mil jovens, qual é o, desculpe-me o galicismo, mas o follow-up destes programas que ainda estão em curso, e gostaria, obviamente, que elaborasse um pouco mais sobre isso. Depois, relativamente ao desporto, já aqui foi falado sobre as polémicas do doping, portanto não fará sentido voltar a perguntar sobre isto, e também sobre a viciação de resultados desportivos. Sr. Secretário de Estado, eu não vou colocar mais questões sobre a questão da nossa ratificação da Convenção ou ratificação depois dos outros. Agora, internamente, o que é que está a ser feito? Quer dizer, houve de facto um acordo entre o Comitê Olímpico de Portugal, o International Center for Sport Security Europe e a Santa Casa de Misericórdia, que se juntaram para elaborar um código de conduta sobre a integridade nas apostas desportivas, isto relativamente às apostas. Na apresentação deste código, onde estão representados de facto estes vários organismos, não esteve presente o Governo. Terá sido desinteresse, incapacidade de estarem presentes. Isto não deixou de ser notado pelos responsáveis, como há de imaginar. Agora, apesar desta misteriosa ausência na assinatura do protocolo, pergunto se o Governo tem acompanhado esta questão que é tão grave e quais são as ações concretas que o Governo já tomou ou vai tomar nesta matéria. Para concluir, também já aqui foi falado sobre a questão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Falo também em ouvi-lo dizer, Sr. Secretário de Estado, que é muito sensível ao desporto adaptado e aos Jogos Paralímpicos. Fica muito bem e, de facto, é uma necessidade absoluta e algo de consensual entre todos nós. Mas perguntava-lhe...
Senhora Deputada, peço-lhe que termine, porque já são 5 minutos.
Nós estamos no final do ciclo olímpico e paralímpico. Este verão teremos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Já aqui foi falado o problema do vírus do Zika, mas ao mesmo tempo o Brasil está a atravessar uma crise social e económica muito grave, o que pode, aliás, como aliás se pode antever, questões de segurança para os atletas, para a sociedade e grande contestação. Eu perguntava-lhe como é que tem estado a gerir este dossiê, que acompanhamento está a ser feito nesta matéria, junto dos agentes e das entidades envolvidas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Oh, Sra. Deputada, muito obrigado novamente pelas suas perguntas. Não interpreto aqui uma grande preocupação e muitas justificações, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa que há bocadinho acabou por não ser dita, e como sei que estamos a ser televisionados, portanto é importante que se diga. O Sr. Ministro está no Conselho de Ministros, que acho que também ainda não ouvi aqui ninguém dizê-lo, mas enfim, fica aqui verbalizado para quem eventualmente possa estar mais distraído. Portanto, está, como digo, no Conselho de Ministros. Relativamente à questão de que me diz, que eu afirmo aqui que não vou fazer tudo diferente. Garantidamente não vou fazer tudo diferente, Sra. Deputada. Mas também deixe-me dizer-lhe com muita clareza que há muita coisa que vai ser de forma diferente feita. Não fique com isso ou sobre isso com algumas dúvidas. Relativamente aos estágios profissionais, é até, peço-lhe, enfim, a compreensão para isto, uma posição que não se precisa de ser um grande gênio ou de ter uma inteligência superior para, obviamente, não diabolizar os estágios profissionais. Mas também não fica aqui a senhora deputada na posição de que dá a entender, na defesa intransigente dos estágios profissionais, que, porventura, a paternidade deste programa é do seu partido ou, enfim, os estágios profissionais já existem há muitos e muitos anos e, portanto, não é. É, digamos, um legado, não é um legado que venha efetivamente do seu partido. Relativamente ao Garantia Jovem, eu não podia ser, senhora deputada, mais esclarecedor, mas entretanto vou poder sê-lo com o tempo que me resta. Eu há pouco disse que o Garantia Jovem não estava suspenso, não estava fechado, estava em avaliação. E está em avaliação porque já em 2016 foi constituído um grupo de trabalho com a OIT, da qual o IPDJ faz parte, entre outras, nomeadamente a Direção-Geral de Educação, a Segurança Social, e houve já duas reuniões, portanto, desta direção de topo com técnicos e naturalmente técnicas envolvidas neste programa. Houve também reuniões com parceiros fora, digamos, deste grupo de apoio, desta equipa de trabalho. O objetivo é claramente fazer uma proposta, e fazer uma proposta naturalmente ao Governo, no sentido de reformular o programa. E reformular o programa, Senhora Deputada, porque também, indiscutivelmente, o programa não resolve o problema estrutural do desemprego jovem. Porque o programa é utilizado por algumas entidades patronais como uma forma de aceder ao trabalho especializado a baixo custo. Porque o programa, nomeadamente através
através da bolsa que permite que se paga aos estágios profissionais de 2 IAs, como é sabido, representa um valor de facto baixo, sobretudo para quem vive em grandes centros urbanos. E ao invés de ser visto como um programa de desenvolvimento de competências para a inserção na vida ativa, acaba por ser, no fundo, a única resposta de emprego de curta duração, diga-se, que se dá aos jovens. E, portanto, reconhecendo isto, há a necessidade que eu tenho, que já de resto o Governo tinha desde a sua tomada de posse, de avaliar o programa. Estou com 3 minutos, já passo, peço mais uma vez a compreensão, aliás, no fundo, a tolerância que a Senhora Presidente teve com a Senhora Deputada também, e portanto que eu possa falar um pouquinho mais para lhe dizer relativamente ao match fixing. O que é que está a ser feito? Olha, tenho reuniões marcadas com o Sindicato de Jogadores, com a Liga Portuguesa de Futebol e com o Comitê Olímpico, com quem de resto já falei também sobre esta matéria. Nós temos um Plano Nacional para a Ética Desportiva, Senhora Deputada, seguramente será do seu conhecimento. E este Plano Nacional da Ética Desportiva combate, se quiser, na base, combate na formação, através da prevenção, de facto a batota, como há bocadinho dizia o Senhor Deputado Emílio Guerreiro. Nós todos somos pela verdade desportiva, garantidamente. Agora, também todos devemos, conscientemente, reconhecer que o problema é um dilema. Quer dizer, tem uma complexidade que ninguém pode descurar. Sabe, Senhora Deputada, porque não estive nessa iniciativa da Santa Casa da Misericórdia que se refere? Porque foi precisamente no dia 31 de maio, foi precisamente no dia do Conselho da União Europeia que eu referi aqui há pouco acerca de desporto. Foi precisamente neste dia também que tive a oportunidade de estar numa sessão de diálogo estruturado, onde estava a UEFA, onde estava a FIFA, onde estava o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Europeu, portanto, digamos, estavam os mais altos representantes do movimento desportivo a nível mundial, com todo o respeito e consideração que tenho, obviamente, com os responsáveis nacionais, perceberá que a minha ausência também está, desta forma, perfeitamente justificada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, e agora sim passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nesta última ronda queria colocar uma questão que não coloquei na primeira, que tinha a ver com a situação dos Conselhos Municipais de Juventude. Nós tivemos oportunidade na última legislatura de acompanhar esta matéria. Foi constituído um grupo de trabalho, inclusivamente, e nós tivemos sempre muitas reservas quanto à lei que criou os Conselhos Municipais de Juventude, porque daquilo que fomos concluindo, na prática, os Conselhos Municipais de Juventude traduziam-se em mini-parlamentos em cada um dos Conselhos. E existe muito mais diversidade e riqueza a nível associativo, para além das juventudes partidárias, que têm naturalmente o seu interesse em cada um dos Conselhos, e na altura apresentámos propostas de alteração para incluir a possibilidade de os grupos informais de jovens também constituírem os Conselhos Municipais de Juventude, ainda que com capacidade de voto diferenciado. Essa possibilidade não foi admitida pelo PSD nem pelo CDS e nós entendemos que, de alguma forma, podia ser interessante também voltar a estudar esta matéria, ainda porque sabemos que muitas autarquias acabaram por não aplicar estritamente a lei, por forma a poder incluir também outras organizações e outras associações juvenis. Ainda uma questão relativamente ao associativismo juvenil. Compreendo e registamos a questão que nos coloca relativamente a ser diferente, perceber o impacto de uma medida de legalização de custos para efeitos de isenção de custos para efeitos de legalização de associações estudantis, que está a ser conscrito aos agrupamentos de escolas existentes, no caso do ensino secundário ou do ensino profissional, ou de associações juvenis. Mas ainda assim entendemos que poderia ser importante estudar soluções e avaliar soluções, nem que fosse atribuindo uma cota por distrito ou uma cota a nível nacional distribuída por distrito relativamente a esta matéria, porque de facto muitas vezes existem grupos informais de jovens que se querem constituir, que desenvolvem trabalho, mas porque os custos de legalização que podem chegar e ultrapassam sempre os 300 euros, de facto impedem essa vontade, depois tornam muito difícil o acesso aos programas de financiamento, aos programas da atribuição de fundos para o associativismo jovem. Uma última questão que se prende com os estágios. Eu também lhe queria dizer que da parte do PCP nós também não diabolizamos os estágios, até porque a nossa visão não é maniqueísta da sociedade e, portanto, quanto muito dividimos a sociedade entre capital e trabalho e não entre Deus e o diabo. Mas o que entendemos de facto é que, e temos dado vários exemplos, um dos casos gravíssimos que deu origem inclusivamente a uma pergunta que fizemos ao Governo pedindo a intervenção da ACT sobre uma empresa que oferecia estágios profissionais, recorrendo ao facto para o exercício de algumas profissões ser, para efeitos de acesso às ordens profissionais, obrigatório a frequência de um estágio profissional. E, efetivamente, depois desta situação ter sido denunciada, a empresa encerrou a página que tinha no Facebook, encerrou o portal e a Autoridade para as Condições de Trabalho conclui que é muito difícil conseguir apurar responsabilidades. E, efetivamente, as situações são gravosas. Há situações extremamente graves, designadamente no âmbito da hotelaria e do turismo, em que há recursos a estágios, inclusivamente curriculares, de estudantes do ensino profissional e do ensino superior, que são a suprir necessidades permanentes de cadeias hoteleiras, de hotéis de luxo, em alguns casos. Isto é inaceitável, porque, de facto, se temos que combater o desemprego e a precariedade, é exatamente através da contratação de trabalhadores que suprem necessidades permanentes das empresas e dos serviços. E, por isso, quando referia à questão dos estágios, era efetivamente nesta perspectiva. Não que um estágio não permita e deve permitir a progressão na carreira, mas não seja utilizado para suprir necessidades permanentes. Também partilhamos da ideia da importância de fazer um balanço sobre esta medida e, portanto, entendemos que certamente estamos em condições de o fazer, ainda mais porque ainda recentemente aqui nesta casa conseguimos, ao fim de 4 anos de insistir junto do IFP, a obtenção de dados sobre esta matéria que nunca tínhamos tido e, portanto, recentemente esses dados foram fornecidos à Assembleia da República e cada grupo parlamentar terá também condições de fazer a análise dos dados que nos foram fornecidos a todos os grupos parlamentares e cada partido insistirá no emprego com direitos ou na precariedade como alternativa ao desemprego. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado uma vez mais, Sra. Deputada Rita Rato. Enfim, relativamente à questão dos estágios, partilhamos o mesmo ponto de vista. Também tenho, pelo PCP, o respeito de vos reconhecer, e à Sra. Deputada em particular, esta ideia de que não têm uma visão maniqueísta, de facto, da sociedade, e, portanto, não me surpreende que partilhemos, de facto, este ponto de vista. Deixe-me acrescentar-lhe uma preocupação, que talvez também já tenha ouvido falar, mas, eventualmente, pode ter passado despercebida aos elementos e às senhoras e aos senhores deputados desta Comissão. É que agora até já começam a chegar exemplos de estágios que preparam estágios, ou seja, uma espécie de pré-seleção de quem é que nós efetivamente vamos pôr a estagiar, numa lógica de vamos escolher de facto alguém que venha para aqui dar o seu melhor, com as suas melhores competências, ser retribuído da forma como é, e depois, infelizmente, as más práticas também as existem e é preciso sublinhar que temos de estar naturalmente atentos a isso. Relativamente aos grupos informais nos Conselhos Municipais de Juventude, eu não podia, Senhora Deputada, a lógica é efetivamente convocar para a participação pública, para a participação cívica, política, os jovens. E, portanto, eu não poderia estar mais de acordo com, digamos, eu costumo dizer que quantos mais participem, melhor. E, portanto, acho que sim, muito bem, os grupos informais. Daí também a nossa necessidade, que referi logo na minha primeira intervenção, de revisitarmos a lei, também a legislação nesta matéria. Deixe-me dizer-lhe que depois vamos ter que gerir, como sempre na vida, com equilíbrio, a questão, ou várias questões que se podem colocar, nomeadamente uma que me ocorre, que tem que ver com o quórum desses mesmos Conselhos Municipais de Juventude. Portanto, o alargamento, digamos, a um sem número de grupos informais, pode depois trazer problemas na própria operacionalidade desse mesmo Conselho Municipal. Por fim, deixe-me falar-lhe dos custos de legalização, enfim, no fundo também já falámos um pouco na sua intervenção anterior, ainda bem que reconhece que efetivamente limitados ao que diz respeito ao associativismo estudantil, estamos de facto a falar dos estabelecimentos de ensino existentes, não estamos depois portanto a falar de 4 ou 5 jovens que se juntem para constituir uma associação e até entre eles vão rodando, imagino-se agora faço uma associação com as senhoras e os senhores deputados deste lado e depois faço com aqueles e depois vou fazer e vocês entre vocês também vão fazendo e portanto multiplicando um número de associações que, como se costuma dizer, também o que é gratuito pode muitas vezes não ser devidamente valorizado. Relativamente, ainda voltando à questão dos estágios, voltando a pôr a importância de vida no projeto 70 Já, efetivamente acreditamos que uma juventude informada, unida no conhecimento dos seus direitos, talvez também acabe com esta lógica que sabemos que existe e sobretudo nos setores que referiu, é verdade, no turismo, na hotelaria, também temos esse conhecimento, efetivamente, de um uso e abuso dessas práticas, mas daquela lógica, no fundo, que é, se tu não quiseres, não há problema nenhum, porque não há falta de quem mais queira. Portanto, se nós, como dizia há pouco o Sr. Deputado João Torres, não é? No empoderamento, na informação, na consciencialização de todos os jovens, efetivamente dos seus direitos, também estaremos seguramente a fazer um combate à precariedade, um combate a este tipo de abuso e de situações. Portanto, os jovens têm que estar absolutamente conscientes que ter emprego não é, digamos, uma dádiva para os quais têm que estar reconhecidos a vida inteira. É mesmo um direito constitucional e, portanto, não têm que estar sujeitos a trabalho que não seja digno, como já disse, que não seja bem pago, que não seja efetivamente legal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminamos a segunda ronda. E agora temos aqui um problema para gerir, porque a terceira ronda, como sabem, temos 15 minutos para distribuir por todos os grupos parlamentares, em função das inscrições. E neste momento temos 18 inscrições, portanto 11 pedidos de palavra por parte do PSD, 7 por parte do PS, presumo que também haverá pelo menos por parte do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PCP, portanto, do PCP já não,
e o Bloco também não.
De parte, não sei se da deputada Teresa Cairo, se ela já saiu ou se ainda regressa. De qualquer maneira, temos, no mínimo, temos 18 pedidos de palavra, ou 19. Portanto, vamos ter de distribuir o tempo disponível por todos. O que eu proponho é que seja 1 minuto para cada deputado. Sr. Deputado, se eu disser 1 minuto e meio, eu corto mesmo ao 1 minuto e meio, nem que estejam a meio de uma frase. Portanto, é preferível eu dizer 1 minuto, ir gerindo a frase, etc. Porque mesmo assim, porque reparem...
1 minuto e meio vezes 18.
Mesmo assim, isto vai nos dar mais uma hora. Pode ser. Portanto, isto vai nos dar mais uma hora de... e depois ainda temos reunião para continuar. Temos projetos de lei para debater, assuntos para tratar, portanto, que estão agendados. Portanto, por isso é que eu lhes peço muita contenção e que vou ser realmente muito rigorosa, ou seja, não me obriguem a interromper o raciocínio de ninguém. Dito isto, vamos então começar. Como? tem a palavra para começar então, com da parte do PSD, o Sr. Deputado do Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser conciso. Sr. Secretário de Estado, bem-vindo a esta comissão, nesta sua primeira audição regimental. Bom, e eu começava esta minha curtíssima intervenção fazendo aqui jus ou trazendo à memória um ditado popular que diz o seguinte: gato escaldado de água fria tem medo. De facto, estes últimos 7 meses ou 7 meses e meio de governo na era da juventude pouco mais que foram marcados do que alguns episódios controversos, alguns sobressaltos aqui ou ali, e começou logo, evidentemente, por aquilo que, na nossa opinião, foi um mau acantonar da pasta da juventude à pasta da educação, mas, em todo caso, beneficiará, com certeza, o Sr. Secretário de Estado da nossa dúvida, como é evidente, até porque o seu sucesso nesta mesma transversalidade é o sucesso de muitos jovens portugueses e, portanto, assim espero que, de facto, venha a decorrer. Trago aqui algumas preocupações muito rápidas, mas importantes, para que, de uma forma breve, possa questionar o Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, a questão do programa Empreende Já. Para quando a sua implementação, se é que já não devia estar em marcha o processo da sua implementação? Segunda questão, o programa Porta 65. O Sr. Secretário de Estado já aqui afirmou hoje que ele estaria em avaliação. E eu pergunto-me se o Sr. Secretário de Estado estará em condição de garantir que na próxima audição regimentar que aqui terá, ou se pode aqui comprometer-se a trazer novidades sobre esse tema, sabendo nós que muitos são os jovens que hoje temem que este programa possa vir a terminar. E uma última questão para terminar, Sr. Presidente, tem a ver com o atraso no pagamento de alguns programas de apoio às associações juvenis e estudantis que sabemos que estão a ocorrer e, portanto, Sr. Secretário de Estado, para quando? E obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu peço que não excedam o minuto e meio. Não é possível. De contrário, terei de ser tolerante com toda a gente e não vamos sair daqui nem às 3 horas. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Então, Sra. Presidente e Srs. Deputados, muito rapidamente, a saudar em primeiro lugar o Sr. Secretário de Estado por este tempo de mandato e também por esta nova visão que, apesar de tudo, trouxe e que o Governo do Partido Socialista trouxe à Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, nomeadamente no garantia de acesso ao emprego com direitos e no relembrar daquilo que são os princípios que estão fundamentados na Constituição da República Portuguesa e que o anterior Governo, por diversas vezes, esqueceu de cumprir por opção ideológica. Não deixa também de ser curioso que o anterior governo, ou os partidos que suportam o anterior governo, que mais desprezou aquilo que são as condições de vida dos jovens e que por diversas vezes aquilo que mostravam aos jovens era o caminho entre a precariedade e o desemprego, e que, caso não estivessem contentes com isto, aquilo que deveriam fazer era procurar uma solução no estrangeiro, venham agora como os arautos, nesta audição, vimos-lo por várias vezes, ser os arautos da defesa do emprego jovem, nomeadamente através de uma medida da garantia jovem, que chumbaram neste mesmo Parlamento e que, através da implementação da União Europeia e da Comissão Europeia, sob proposta do Partido Socialista Europeu, vieram a ser obrigados a implementar. Mas indo diretamente, e tentando até criar aqui microcasos, nomeadamente quanto à questão da não presença do Sr. Ministro, que está, como todos saberão, num Conselho de Ministros e que, portanto, os próprios partidos que suportavam governos, cujos ministros não vinham a estas comissões, a estas audições, quando se discutia as questões de juventude e desporto, não deixa de ser curioso que agora o levantem como sendo a grande questão destas mesmas audições. Mas gostava apenas de fazer aqui uma pergunta sobre a articulação que este governo pretende empreender entre aquilo que é o desporto escolar e o desporto federado e a forma como estas podem conviver para melhorar a prática desportiva dos jovens portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Digo o mesmo que disse há pouco ao Sr. Deputado Simão Ribeiro. Não podem exceder o minuto e meio. Façam favor, tenham atenção ao tempo. É fazer a pergunta de uma forma muito sucinta. Senhora Deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar ao Sr. Secretário de Estado. Fazendo aqui uma alusão ao tempo, achamos realmente há um tempo para tudo e neste momento já passaram cerca de 6 meses e julgamos que o tempo para a análise dos dossiers já passou, que é tempo neste momento do Governo atuar, do Governo governar. E é por isso que coloco esta seguinte questão. Na audição regimental aqui em fevereiro, o Sr. Ministro da Educação referiu que queria analisar os vários programas do APDJ. Neste momento gostaríamos de saber se os programas já estão analisados e o que é que o Sr. Secretário de Estado pode nos dizer em relação aos mesmos programas. A segunda questão, e uma vez que o Sr. Secretário de Estado falou aqui muito na audição, na Constituição e no seu desejo de cumpri-la, a segunda questão que quero colocar prende-se com o respeito do princípio da continuidade territorial e da sua concretização por parte do PDJ, nomeadamente na comparticipação devida pelo Estado nas deslocações dos atletas e dos clubes desportivos da região autónoma da Madeira para o território continental. É o Estado que incumbe assegurar o pagamento das referidas deslocações, compensando os atletas e os clubes desportivos da Madeira pelas desigualdades derivadas da insularidade. Como pretende o Sr. Secretário de Estado resolver esta questão, cumprindo assim com o seu desejo de cumprir a Constituição?
Obrigada, Sra. Deputada. Quase estava tentada a fazer um comentário que poderia ser entendido como comentário feminista, mas não faço. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação rápida ao Sr. Secretário de Estado. Fui confrontado, portanto, esta semana com um jornal local de Évora, Diário, em que fico surpreendido com a notícia de chamada à primeira página, em que se anunciam, portanto, a notícia é anunciar perguntas ao Sr. Ministro da Educação sobre a não inauguração do complexo desportivo. Declarações, portanto, para a notícia, portanto, são a razão da notícia, são as perguntas efetuadas por um grupo de parlamentares do PSD, portanto, subscrevendo em primeiro lugar o deputado do Distrito de Évora. Insinuando essa notícia, portanto, que há uma atitude deliberada do Governo e do Sr. Ministro da Educação no atraso de inauguração deste complexo esportivo. Queria dizer que esta obra foi lançada dia 8 de julho de 2015, compreendo uma pista de atletismo, um campo, portanto, todos os anexos, um campo de rugby. Portanto, é uma obra que foi lançada ainda não há um ano e há uma surpresa grande disto não estar inaugurado. Mas eu julgo que ninguém melhor que os seus deputados do PSD podiam dar resposta a esta questão que eles próprios colocam. Porque o IPDJ, que eu saiba, portanto, é dirigido pelas mesmas pessoas, o diretor regional do IPDJ em é precisamente o mesmo, é o dono da obra e, na verdade, isto é uma obra que não está concluída, está a ser concluída agora. Hoje serão testados os holofotes. Não há ainda uma certificação por parte da CERTIEL. Portanto, esta preocupação, na verdade, só pode ter como objetivo denegrir a imagem deste governo e criar a confusão não só na população, como no movimento associativo que querem virar contra o governo. Senhor Secretário de Estado, quero fazer uma pergunta rápida. Portanto, para clarificar e até para, usando, portanto, da expressão do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e não, sendo uns, não pode responsabilizar as ações de outros, e queria lhe dizer se foram dadas algumas instruções ou orientações ao IPDJ para atrasar a obra e a sua inauguração.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais uma vez, apelo à contenção. E tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. A minha questão é uma questão muito, muito concreta, tem a ver com a conta satélite do desporto. Dentro em breve, o Governo terá que preparar o novo Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado para 2017. E a questão é relativamente à importância que vão dar à conta satélite do desporto, o que é que vão ter em conta na transversalidade do desporto nos vários ministérios. O desporto representou 1,2% do valor acrescentado do país e 1,4% do emprego no triênio 2010-2012. Está mais que medida a importância no desporto, no emprego, no turismo, nas mais vertentes áreas. E, portanto, o que é que o Governo estará a preparar para o próximo Orçamento de Estado, tendo em conta a cotação de satélite, este instrumento que permite caracterizar a economia do desporto e o seu peso no PIB do país. Portanto, que tanto foi questionado no passado pelo Partido Socialista a criação desta conta satélite. Portanto, a questão é mesmo esta. O que é que estão a preparar um novo Orçamento de Estado, tendo em conta o peso e a medição do desporto na transversalidade, uma vez que ele está na gaveta do Ministério da Educação na 5 de Outubro, se vamos agora ver valorizado o desporto, então, no próximo Orçamento de Estado de 2017. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Estado de Estado, no exercício das suas funções, desejar-lhe as maiores felicidades e aproveitar o presente contexto para reforçar um aspecto que focou na sua intervenção inicial, nomeadamente na promoção e valorização das atividades físicas e desportivas, nomeadamente em sede de contexto escolar. E a questão que colocaria é muito objetiva, ou seja, como é que veria a possibilidade de alargar o tempo letivo de oferta da educação física em contexto escolar. Sabemos que é uma questão mais relacionada com o sistema educativo, mas poderá ter um reflexo bastante relevante, nomeadamente transferindo para a população jovem os benefícios da atividade física e desportiva e também decorrente deste aspecto, uma eventual interligação com o sistema desportivo federado, que por vezes, nomeadamente em sede do Grupo de Trabalho do Desporto, tem sido focado por algumas federações esta dificuldade em compatibilizar a atividade decorrente da sua intervenção com as atividades físicas e desportivas do sistema educativo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A questão que eu trago aqui ao Sr. Secretário de Estado diz respeito à Carta Desportiva Nacional, que foi criada pelo anterior Governo, um sistema informacional através de uma plataforma online que previa os dados estatísticos da Rede Desportiva Nacional, que ajudaria na tomada de decisões de investimento público no diz respeito a equipamentos desportivos, bem como também quanto à divulgação da informação disponível sobre as valências desportivas existentes. Sendo certo também que já há muitos anos que se falava na pertinência e da necessidade desta Carta Desportiva Nacional e na realidade este instrumento de gestão territorial desde há muito que faltava no nosso ordenamento desportivo nacional, a questão que eu lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é que novidades tem relativamente à Carta Desportiva Nacional, tendo em conta também que o mais difícil já foi feito, o difícil foi feito pelo anterior Governo, sendo certo que em fevereiro o Sr. Ministro da Educação, quando questionado sobre esta Carta Desportiva, adiou uma resposta dizendo que mais tarde traria novidades. O que eu lhe pergunto agora é que novidades tem relativamente à Carta Desportiva Nacional?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Saúde, Sr. Secretário de Estado, e todos os colegas deputados, e vou direta à questão. Para a maior parte dos nossos jovens, é na escola, através da disciplina de educação física, e vou voltar aqui àquilo que foi afirmado pelo colega João Castro, é na escola que esses jovens têm contacto com uma prática da educação física e do desporto devidamente orientada. Através do Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho, a disciplina de educação física viu-se desvalorizada, com a diminuição da carga horária da disciplina no terceiro ciclo de ensino secundário, com a inclusão da disciplina numa área de expressões no terceiro ciclo, com disciplinas com as quais não tem qualquer afinidade ou poucas afinidades, com a desvalorização da área curricular da expressão e educação física motora no primeiro ciclo, incluindo-as nas AECs e, portanto, acabando por estar desvalorizada. A questão que coloco é a seguinte: será que os nossos jovens podem contar com uma mudança de paradigma no sentido de uma revalorização da prática da educação física? Isso beneficiaria, como é evidente, a prática desportiva e a saúde destes nossos jovens.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Não está. Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sras. E Srs. Deputados. O Programa Nacional de Desporto para Todos é, sem dúvida, um vetor estruturante do desporto de base e correspondeu a um dos objetivos estratégicos do 29º Governo Constitucional e veio colmatar uma lacuna nos programas de apoio ao desporto ao promover a generalização da atividade física como essencial à melhoria da condição física, à qualidade de vida e à saúde dos cidadãos. Sabemos que este programa, iniciado em 2014, incorpora objetivos e metas que estão assentes em três grandes pilares, que seja o desenvolvimento desportivo, a promoção da saúde, a educação e formação para e pelo desporto, de forma a alcançar um aumento da prática e da cultura desportiva. O anterior governo PSD-CDS abriu as candidaturas que já terminaram, portanto, para os projetos iniciarem em 2016, candidatura essa que terminou a 15 de novembro, e o que gostaríamos de saber é qual o ponto de situação dessas candidaturas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Renovo as minhas saudações. Hoje em dia fala-se muito em verdade desportiva, tema que não passou despercebido nesta audição, e na verdade ela é fundamental para a concorrência leal e para a justiça nas diferentes entidades desportivas. No entanto, quando o tema é abordado, grande parte das pessoas associam-no à arbitragem, erros de arbitragem e questões de arbitragem. Mas há outros fatores que, e muito menos compreensivos, mas que são decisivos na não-verdade esportiva. Situações como o doping, que também já aqui referido, os ordenados em atraso, para citar algumas. As questões que eu queria colocar são as seguintes. Apelava, portanto, ao Sr. Secretário de Estado, que na possibilidade de encontrar na agenda da Secretaria de Estado a profissionalização dos árbitros, perdão, e na eventual participação ou colaborar na possibilidade de que a comprovação dos pagamentos, dos vencimentos dos clubes sejam feitos de uma forma diferente do que é feito atualmente. Essa é uma razão que leva a que a verdade dos comprovativos do pagamento dos clubes, dos vencimentos aos seus atletas, não aconteça de forma rigorosa. E, portanto, apelava à intervenção então da Secretaria de Estado, até onde puder ir, porque isto é um âmbito profissional, e, por último, na agenda se colocava a questão do bullying no desporto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Um minuto e meio para lhe deixar duas outras notas. A primeira delas tem a ver com o significado político da questão da vinda ou não do Sr. Ministro. A nós importa-nos pouco, desde que venha quem nos saiba responder. Continuar a não saber responder nem o Sr. Secretário de Estado nem o Sr. Ministro. No entanto, é preciso dizer que é relevante na medida em que se for rever a primeira audição que aqui tivemos, quer da parte do Partido Socialista, e se quiser posso citar, se a Sra. Presidente me der mais tempo, ou do Sr. Ministro, foi dito várias vezes o significado político que o Sr. Ministro da Educação dava de forma completamente diferente a esta comissão e à questão da juventude, porque era ele que aqui estava. E, portanto, era isso que também tentámos dizer desde o início. Dizendo isso, disse também que ia efetivar finalmente, foi mais ou menos essa a expressão, a Comissão Interministerial para a Juventude. Senhor Secretário de Estado, fale-nos lá um bocadinho da efetivação da Comissão Interministerial para a Juventude, sobre a qual ainda não ouvimos nada, mas com certeza nos dirá. Veio aqui apresentar-nos o 70 já, dizendo-nos que esta informação é que era aquilo que ia fazer a diferença. Disse, aliás, que o 70 já, aludindo ao artigo 70 da Constituição, era aquilo que em si mesmo podia ser o programa das políticas de juventude deste Governo. Foi mais ou menos isso que disse. Bom, disse aliás o Sr. Deputado do Partido Socialista que era esse programa a garantia destes direitos nestes tempos difíceis. Gostava de lhe dizer que chamar tempos difíceis a estes com certeza que são, mas não poderá negar que então terá que reconhecer que os 4 anos que passaram, quanto mais não fosse ainda que possamos divergir daquilo que nos levou, mas o facto de estarmos num programa de assistência económica ou financeira serão então muito mais difíceis, o que relativizará muito daquilo que é dito pelas bancadas que o apoiam. Tempos difíceis, Sr. Ministro. Vamos dar a informação. O que diz o artigo 70 é exatamente efetivar essas políticas. Como é que as efetiva? Nós devíamos talvez fazer uma discussão apenas sobre garantia jovem, porque aquilo que é dito às vezes não se percebe muito bem se é para confundir ou se de facto há algum desconhecimento. Primeiro, o garantia jovem não é um programa de estágios, portanto, se pudermos separar os assuntos era interessante. E o objetivo do garantia jovem, exatamente por não ser um programa de estágios, é que aborda as questões da formação académica e também do emprego através de estágios. Ora, esta visão integrada é que não existe em lado nenhum, nem no Programa Nacional de Reformas, do qual, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro disse que era todo ele aquilo que interessava para aquilo que o Governo vai fazer. No Programa Nacional de Reformas refere como instrumento exclusivamente o tal contrato de geração, que o que faz é juntar, não é diferenciar aquilo que são as situações de cada um dos jovens,
obrigada,
porque junta desemprego
deputada.
Jovem com de longa duração. A pergunta é, qual é então a estratégia? Porque o que parece é que não só não há nenhuma, não há impulso que se queira dar à situação específica do desemprego jovem, e enfim, se não tem nada para nos dizer, só para terminar, Sra. Presidente, substituiu aparentemente a Comissão de Acompanhamento de Garantia Jovem por esse grupo de topo com a OIT e tudo mais. Foi isso que fez?
Obrigada, Sra. Deputada. Peço que não dupliquem o tempo de que lhes foi atribuído. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, me permite-se para fazer uma nota pública sobre a elevação com que decorreu esta audição. Por vezes, nem sempre aquela que se verifica noutros momentos. E gostava também de dizer, antes de levantar uma última questão ao Sr. Secretário de Estado, que é com muito gosto que ouvi, penso que mais do que um deputado, mas pelo menos a senhora deputada Joana Barata Lopes, a falar do programa 70 já, o que significa que o Sr. Secretário de Estado e o Governo podem sair desta audição com a certeza de que foi lançada hoje a primeira pedra desse programa. É bom que ele se vá interiorizando na consciência e até na narrativa discursiva dos senhores deputados da oposição. Significa também que hoje foi dado um passo bem sucedido com o seu anúncio e também com o início da sua materialização. É bom ouvir-vos falar sobre as políticas de juventude do Governo. Gostava de lhe fazer uma pergunta sobre as medidas... Bom, pelos vistos, a minha referência sobre a elevação acabou por causar aqui algum ruído, enfim, pouco expectável. Gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado o seguinte. Foi recentemente anunciado o Simplex 2016, um vasto conjunto de propostas no âmbito da simplificação administrativa, onde constam 5 medidas muito relevantes para a juventude e para o desporto, desde logo a ficha médica desportiva online ou o estatuto de dirigente associativo jovem na hora, e eu gostava de saber se por parte da Secretaria de Estado há interesse e vontade em aprofundar para futuras oportunidades este diálogo com os agentes, enfim, quer do mundo desportivo, quer do mundo do associativismo juvenil, para se aprofundar essa simplificação administrativa que tanta falta faz nestes dois setores tão relevantes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu trago aqui hoje um tema que ainda não foi discutido, que tem a ver com o património desportivo. O património desportivo compreende toda a memória material e imaterial associada à prática desportiva e ao fenómeno de desporto. A diversidade de instalações e equipamentos esportivos representa valores excepcionais ligados à evolução da arquitetura, da arte e das técnicas. Não podemos olhar para o património apenas como objetos e coisas, uma vez que o desporto permite construir a identidade e a pertença de muitas comunidades, promove o diálogo intercultural, gera emprego, move capitais. E exemplo disso são as 3.000 associações desportivas sem fins lucrativos que estão espalhadas pelo país, com o objetivo único de fomentar a atividade física e hábitos de cidadania ativa a cerca de 2 milhões de praticantes. Estas sim são os verdadeiros polos de agregação de pessoas que por si só representam património material e material incomensurável. Existe uma premente necessidade de se delinear uma estratégia que permita minimizar os riscos de perda e deterioração do património histórico e cultural desportivo nacional, muitas vezes único, e que a perda deste património significa a perda da identidade histórica. Foram dadas alguns sinais de mudança com a criação do Museu Nacional de Desporto de Portugal, a comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Contudo, ainda existe um longo caminho a percorrer em matéria de preservação do património desportivo. Importa sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para o esforço envolvido na sua proteção e valorização. E nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, existe alguma estratégia definida pela tutela relativamente ao património cultural desportivo português? Se existe, qual a estratégia? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Especial cumprimento de estima e amizade ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e votos de sucesso. Antes de mais dizer que percebo perfeitamente o incómodo do deputado do Partido Socialista eleito por Évora. A razão é muito simples, é que o governo anterior teve dois projetos muito importantes naquele território, no caso do Distrito de Évora. Um deles foi a conclusão do projeto Pousada da Juventude, uma herança pesadíssima, um filme de terror que herdámos, com fundos comunitários de alto risco que íamos perdendo e que, através do Orçamento de Estado, tivemos que concluir aquele projeto. Mas isso faz parte da história e foi resolvido pelo Governo anterior. O segundo aspecto determinante tem a ver com a pista de atletismo, com o campo de rugby e espaço de lazer. É um projeto determinante para Évora, portanto foi avançado pelo Governo anterior, que na nossa perspectiva, até tendo em conta o financiamento comunitário, ele deveria estar totalmente concluído. Não compreendemos porque é que não está, se aparentemente está. Essa é a primeira pergunta, é está ou não está concluído? Foi feita a pergunta, eu penso que, como deputado, tenho direito a uma resposta sobre aquilo que é um equipamento determinante do território de Évora. A segunda questão é se ele está efetivamente concluído, o que é que se tem passado, porque os rumores em Évora são muitos. Questões de propriedade do espaço, era o PT, era a questão das finanças, é a questão de não sei quê, ninguém sabe o quê, a não ser um negócio que está a ser feito de um protocolo com a Câmara de Évora no sentido da gestão do espaço. E essa é outra preocupação que nós temos. É que foram as associações locais, os grandes promotores, os grandes dinamizadores daquele
projeto e o que eu sinto e o que eu vejo, por isso é que eu estou a ouvir as associações locais, estão totalmente fora daquele protocolo. Era assim que estava projetado aquele projeto, era assim que estava pensado quando foi candidatado aos fundos comunitários e não é isso que estamos a ver, pelo menos são as cartas que me enviam as associações desportivas a nível local. Portanto, gostávamos de saber o que é que se passa em termos de protocolo, em termos de acordo, em termos de gestão daquele equipamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que eu trazia aqui prende-se com o Móvel Jovem, que é de resto uma realidade que conhece relativamente bem, e eu tinha duas perguntas para lhe fazer relativamente às pousadas da juventude e relativamente ao cartão jovem. Relativamente ao enquadramento e àquilo que o Móvel Jovem tem feito ao longo dos últimos anos, eu acho que é indesmentível que a estrutura tem evoluído muito positivamente, desde logo ao longo dos últimos três anos, reduziu o seu passivo em cerca de 40%, reduziu significativamente o prazo de pagamento a fornecedores, aumentou consideravelmente a taxa de ocupação nas pousadas da juventude, aumentou o número de utilizadores do cartão jovem de 149 mil para 160 mil e houve a concessão de 5 pousadas. E, ao contrário daquilo que alguns partidos mais radicais às vezes querem fazer querer, as pousadas que foram concessionadas não foram as mais lucrativas. Aliás, três delas eram as que tinham piores resultados financeiros. E, portanto, quando o Sr. Ministro da Educação e o seu antecessor cá vieram a esta comissão, eu, na altura, perguntei o que é que iam fazer, porque havia uma febre de reversões no governo e, portanto, eu quis tentar perceber se os contratos iam ser revertidos, esses contratos de concessão. Na altura não me responderam, eu fiz uma pergunta no dia 1 de março e felizmente a semana passada, quase 4 meses depois, a pergunta foi respondida e foi dada a garantia de que não vão ser revertidos nenhum tipo de contratos. Mas a verdade é que aquilo que disse já nesta audição, peço desculpa, eu tive outra audição à mesma hora, mas sei que já disse que não gosta ou não vai seguir o mesmo modelo anterior de gestão das pousadas. E aquilo que eu lhe pergunto é qual é o modelo, porque não se trata de falar apenas de privados, porque uma das entidades, por exemplo, é uma associação juvenil que ficou com a responsabilidade da concessão de uma das pousadas. Portanto, nós não estamos a falar, porque às vezes é muito fácil a esquerda entre privado e público, não é minimamente isso que nós estamos a falar nesta discussão. E eu perguntava qual é que é a estratégia, deduzo que existe alguma coisa alinhavada.
Relativamente muito obrigada, Sra. Deputada.
Apenas para além dos 30 anos e da festa que vão fazer, o que é que têm mais pensado para o cartão jovem? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No final desta audição, cumprimentando o Secretário de Estado, permita-me que termine esta audição como começámos, desejando as melhores felicidades no desempenho das suas funções, porque consideramos que estas áreas do desporto e da juventude são áreas cruciais para o desenvolvimento do nosso país e, em virtude disso, desejar as melhores felicidades. Relativamente às várias questões, e falámos hoje de muitos temas na área do desporto e da juventude, muitos temas importantes para a vida da nossa população. Registramos com agrado a preocupação manifestada pelo Secretário de Estado na maioria dos assuntos. Mas na maioria dos assuntos também foi um pouco inconsequente, isto é, nós esperávamos um pouco mais. Medidas concretas que visassem melhorar aquilo que é o sistema desportivo nacional e melhorar aquilo que é a qualidade de vida e as condições de vida dos jovens portugueses. E, portanto, ficamos um bocado desiludidos, mas compreendemos que, sendo esta a sua primeira audição, vai ter tempo e oportunidade para nas próximas audições nos apresentar algumas medidas concretas nas diversas áreas que foram suscitadas, até por falarmos aqui de coisas muito importantes, como foi a questão da corrupção do match fixing e naquilo que são o privilégio que deve ser dado à verdade esportiva. E o que é certo é que não há nenhuma medida por parte do Governo no sentido de combater este fenómeno que não pode ser alastrado. Porque não pode ser alastrado. Porque se este fenómeno da corrupção no desporto for alastrado, depois vai ser muito mais difícil podermos salvaguardar a credibilidade do nosso sistema desportivo, entre outras áreas. E, portanto, terminava a minha intervenção desejando-lhe as melhores felicidades e esperando que nas próximas audições possamos aqui analisar medidas concretas e efetivas na área do desporto e da juventude. Porque se eu sair de Estado, vir aqui só falar de um projeto 70 já é muito pouco para uma área tão importante para o nosso país.
Obrigada, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder a esta multiplicidade de perguntas, de questões que foram colocadas pelos diferentes deputados. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Senhora Presidente,
Eu acho que até se deve ter notado a minha cara, mas com palavra de honra, que quando me passou agora a palavra, eu não estava a contar, porque estava, pensei que ia haver mais intervenções, portanto, só pode ter sido mesmo com prazer que eu vi as 18, não é? Que estavam 19, portanto, estava mesmo a pensar que existiam mais intervenções. E, portanto, reafirmo, tal como o deputado Pedro Pimpão agora me desejou votos de bom trabalho e de felicidades nestas funções, reafirmo também o que disse aqui no início, até para a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, que também aproveito para cumprimentar, ter a informação que eu disse no início, que é um gosto estar nesta comissão e todas as vezes que tiver que cá vir, será de certeza com prazer, porque entendo e respeito muito esta casa e as funções que os senhores deputados aqui exercem. Enfim, eu estou deputado eleito também, portanto, falo um bocadinho também em causa própria, é verdade, mas acreditem que é mesmo assim como digo. Portanto, foram várias as questões, eu vou procurar responder um bocadinho a todas e depois no final responder particularmente ao que o senhor deputado Pedro Pimpão me colocou. Eu vou começar então por aqui, dizendo-lhe que já percebi que o 70 já pegou, como disse o senhor deputado João Torres, ainda bem, porque de facto, como disse, ou 70 já ou não 70 e portanto ainda bem que foi do vosso agrado. Mas eu vou ter a oportunidade para enunciar um conjunto de outras medidas, um conjunto... Deixem-me dizer. Não, mas vou anunciar já. Aliás, vou anunciar já, ou se me permitem, vou reanunciar. Eu admito que o 70 já possa ter, digamos, depois ofuscado um bocadinho as outras, mas eu na minha intervenção inicial referi-me a várias medidas concretas e eu vou relembrá-las no final. Aliás, confesso que até estava um bocadinho, tenho 30 minutos, não é, senhora Presidente? Não vou, garanto, ocupar o tempo todo. Mas estava até convencido que iria receber, digamos, um elogio da parte dos deputados da oposição, no sentido de dizer que não estávamos à espera que trouxesse tantas medidas numa primeira audição. Já as vou enunciar. O senhor deputado Simão Ribeiro não está, mas eu quero lhe dizer que tem que se entender com a senhora deputada Sara Madruga Costa relativamente ao tempo do governo. Ele referiu 7 meses e meio, a senhora deputada referiu 6, eu, deixe-me dizer, não é por simpatia, digamos, à senhora deputada, mas aproximo mais da sua visão do tempo e portanto, da sua versão. São efetivamente 6 meses e nestes 6 meses o programa Empreende Já... O programa Empreende Já, bom, se querem ouvir as respostas, de facto, às perguntas concretas, aguarda a alocação dos fundos comunitários. Quando me pede no Porta 65 se trago ou se trarei novidades na próxima audição, espero efetivamente que sim. Podia cruzar já aqui a resposta também com a senhora deputada Joana Barata Lopes, quando me fez a questão... Acho que já ficou claro. Portanto, não há diabolização de estágios, não há diabolização do próprio programa do Garantia Jovem. Não me custa nada reconhecer que havia um intuito de aliar formação académica ao estágio profissional, portanto, numa procura de resolver um problema que todos também reconhecemos que existe, são os jovens NEET, efetivamente, isso deve ser o motivo da nossa preocupação, mas, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe, e não me querendo antecipar precisamente à avaliação que está a ser feita, mas também acho que faz sempre muito sentido termos uma posição equilibrada, o Garantia Jovem não é um sucesso extraordinário, inquestionável para todos, foi efetivamente uma medida do anterior governo, que está a ser avaliada, como digo, e que não, como se costuma dizer, não nego à partida uma ciência que não conheço totalmente. O senhor deputado Simão Ribeiro referia-se também a atrasos nos pagamentos nas associações juvenis. É uma informação que não está atualizada, porque efetivamente não há atrasos nos pagamentos das associações juvenis. Quero aqui deixar bem vincada uma questão que, insisto, tem que ficar mesmo muito presente. No meu gabinete, dependente da minha assinatura, não ficará nada durante mais do que 24 horas, obviamente, compreendendo que de vez em quando as funções me obrigam a deslocações ao estrangeiro, não é? E, portanto, excepcionando, obviamente, nestas circunstâncias. Portanto, não há nada que no meu gabinete não seja imediatamente visto, imediatamente avaliado, imediatamente decidido e, portanto, dando seguimento às questões. Deixem-me dizer-vos que relativamente a estes pagamentos das associações juvenis, de resto, não vejo, olhando para os anos anteriores, e pelo menos tenho aqui dados desde 2013, que haja grandes atrasos. E, eventualmente, um pequeno atraso que se possa verificar relativamente a um ano em particular destes últimos que referi, também, enfim, acho que é compreensível para todos que o Orçamento de Estado foi aprovado em março, não é? E, portanto, acho que não é efetivamente um problema. O Sr. Deputado Iva Gonçalves também já não está, mas falou da necessidade de, digamos, articular-se o desporto escolar com o desporto federado, não poderia estar mais de acordo. A escola é, e também já agora aproveitando para responder às questões que a senhora deputada Maria Augusto Santos, e aproveito para cumprimentá-la, também, e sabe da amizade que tenho, e não queria estar com nenhuma espécie de favoritismo, que também no desporto não é utilizado, mas efetivamente é a única senhora deputada, obviamente excetuando a senhora presidente da bancada do Partido Socialista presente, e portanto aqui, neste momento agora, os senhores deputados do PS não me levem a mal, mas queria cumprimentá-la com muita simpatia, e portanto dizer-lhe que no fundo a disciplina de educação física, como diz, viu-se desvalorizada. Mas a verdade, senhora deputada, é que agora a minha intenção é valorizar muito o desporto na escola, é valorizar muito o desporto no contexto escolar, e alguém aí se referiu à ideia de nós alargarmos o tempo. Foi o deputado João Castro que dizia alargar o tempo letivo da educação física. Senhor deputado, como referiu também e reconheceu, é uma matéria que tem muito que ver com o Ministério da Educação, portanto, o Ministério, de facto, da tutela, mas não são competências diretamente minhas, não é? Não me foram entregues essas, mas garanto-lhe que há uma coisa que nós vamos alargar, ou derrubar, se quiser, que são os muros que as escolas têm no que diz respeito à utilização dos espaços desportivos e, portanto, a sua plena utilização também, obviamente em contexto escolar, mas depois a utilização numa lógica também de que efetivamente os recursos são escassos, os equipamentos também, e, portanto, deveremos fazer esse aproveitamento. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, eu, não sendo das ilhas, sou de Viseu e, portanto, acredito que não posso ser mais solidário com as questões de, digamos, qualquer tipo de discriminação negativa que se possam sofrer nas regiões, enfim, do interior, insulares, e, portanto, compreendo muito bem a sua questão. Deixe-me dizer-lhe que, obviamente, que têm que ser compensados os atletas e a comparticipação, naturalmente, dos atletas que, por motivos de participação em provas desportivas, têm que se deslocar. Evidentemente, darei uma atenção especial à sua questão, e esta espero, efetivamente, na próxima audição, que tenha o prazer de estar, ter um bocadinho mais até de informação sobre esta matéria. Sr. Deputado Norberto Patinho, também aproveito para cumprimentar, juntamente com o Sr. Deputado António Costa Silva, que também cumprimento e agradeço o seu cumprimento inicial, e no fundo colocam a mesma questão. Portanto, temos ainda bem a oportunidade de esclarecer o que está em causa. O Sr. Deputado Norberto Patinho diz, e muito bem, que 8 de julho de 2015 foi quando a obra foi lançada, e, portanto, eu diria que é um prazo mais do que razoável, efetivamente, para aguardar. Não há necessidade de grande ansiedade. Sobretudo, e eu compreendo que a falta de informação traz ansiedade, traz outras coisas também, daí, uma vez mais, o 70 já, informação é sempre importante, e, portanto, Sr. Deputado ou Srs. Deputados, deixem-me dizer-vos que o que é que está em causa? O IPDJ não pode fazer um protocolo com o município enquanto não fizer o averbamento do terreno. Ora, o averbamento está a ser tratado, teme-se que demore algum tempo, e exatamente por isso o IPDJ propôs a fazer um acordo de comodato com o município para, enfim, enquanto solução transitória até, até protocolar efetivamente com o município a gestão daquele equipamento. E, portanto, neste momento é o que está em causa, é digamos, o acordo de comodato já foi proposto pela Câmara Municipal ao IPDJ. Portanto, a Câmara Municipal fez objetivamente dar duas alternativas de alínea, nomeadamente no que diz à utilização do equipamento desportivo e a questão, como sabemos, do rugby e do atletismo que está por trás disto. Eu deixei-me dizer-vos que esta é a minha opinião. Enfim, não tendo em detalhe, não tive tempo, objetivamente, tenho que compreender isto, portanto, tendo conhecimento da matéria do que falamos, aliás, como evidencia o que eu estou agora aqui a dizer, não entrei num detalhe que quero entrar para poder ter uma posição absolutamente, digamos, definitiva sobre isto. Mas, tendencialmente, reconheço que se há, da parte de algumas modalidades desportivas, digamos, o iniciar de todo aquele processo, será agora justo, do meu ponto de vista, que também o acordo, digamos, remeta e reverta para esse próprio acordo essa mesma prioridade, no fundo, que também essas modalidades que permitiram a viabilização daquele projeto e, portanto, em breve, muito brevemente, haverá seguramente mais notícias sobre isso. O Sr. Deputado Joel Sá fala-nos da conta satélite do desporto e da sua importância, não podia estar mais de acordo, veio permitir, efetivamente, uma aferição detalhada e pormenorizada da importância que o desporto tem, vem dar muita força a muitos de nós que já defendíamos a importância deste setor, é efetivamente vital. Eu quero inclusivamente divulgar muito e cada vez mais a existência desta conta, mesmo até junto de alguns membros do governo que possam não estar, enfim, tão por dentro desta matéria. Relativamente ao que se está a preparar para o próximo Orçamento de Estado, Sr. Deputado, peço-lhe de facto piedade, acabei de chegar ao Governo, acabámos de aprovar um Orçamento de Estado. Vamos em breve, de facto, começar a pensar no próximo. Já está mais ou menos na altura, mas estou, digamos, naquele interregno entre a aprovação do que temos e efetivamente começar a preparar o próximo, que não é assim tão extemporânea a sua pergunta, mas objetivamente, numa próxima audição, teremos a oportunidade seguramente de falar sobre isso. Sr. Deputado, Andréa Neto fala-nos da Carta Desportiva Nacional, muito importante, dizendo que o mais difícil já foi feito, aí não sei se estaremos exatamente de acordo, porque carregar esta mesma carta desportiva está a demonstrar ser uma tarefa não muito fácil, porque senão eventualmente já teríamos este sistema, inclusive de informação, disponível e, como sabe, se fizer uma consulta, não está, digamos, informação detalhada, portanto, existe, digamos, mas sem vazio, digamos, oco, e, portanto, não é assim que o queremos, naturalmente, e quero aproveitar para dizer que queremos envolver também as universidades, o ensino superior, politécnico e universitário, porque também dispõe de muitos equipamentos desportivos e estes também devem ser mapeados, também devem ser carregados nesta carta desportiva e seria difícil fazê-lo através das câmaras municipais e, portanto, queremos também desafiar depois, no futuro, as universidades e os institutos politécnicos, enfim, todos fazê-lo, em particular os municípios, como sabe. Susana de Lamas, a senhora deputada fala-nos da importância do desporto para todos, estou perfeitamente de acordo também. Quero notar o seguinte: o desporto para todos tem que ser um programa do IPDJ, de facto, que cumpra a sua missão e o seu papel. Não pode ser uma alternativa de financiamento às federações desportivas e isto é um princípio pelo qual me baterei e quero garantir. O deputado António Cardoso traz-nos aqui questões muito importantes que, no fundo, também respondem um bocadinho ao que é que o Governo está ou não está a fazer na questão do jogo combinado, do match fixing e de toda esta polémica. obviamente que salários em atraso não ajudam a que o problema seja resolvido. Mas também, obviamente, que a profissionalização dos árbitros ajuda. Obviamente, também, volto a reiterar, que toda a gente compreenderá, é um problema, de facto, muito complexo. Nós estamos a montar, digamos, uma estratégia que, obviamente, também é uma estratégia supranacional, é uma estratégia internacional. Como nós sabemos, os fenómenos, particularmente desta problemática, extravasam as fronteiras, de facto, do país e, portanto, tem que haver este enquadramento, tem que haver este entendimento e, naturalmente, que essas questões, quando extravasam fronteiras, demoram sempre mais algum tempo até encontrarmos a estratégia para um combate mais objetivo. Sr. Deputado João Torres, permite-me também praticar um desporto que, confesso, volta meia volta, também gosto de praticar, que é o que diz, é o de dizermos bem de nós próprios. Aconselho também vivamente à prática deste desporto, porque também nos faz bem ao ego. E, portanto, com toda a imodéstia, mas sem falsas modéstias, se eu contribuí para a elevação que decorreu desta audição, eu quero-lhe agradecer esse seu registo. E, sobretudo, concordar consigo, já o afirmei, acho que foi efetivamente aqui lançada a primeira pedra do programa 70 Já. Questão do Simplex, sem entrar em grande detalhe, efetivamente, deixem-me dizer-vos, foi com muita pena que nos últimos anos vi o Simplex adormecido. E é, portanto, com muita satisfação que assisti ao regresso do Simplex Mais, e é com muita satisfação que também, que nas áreas que eu tutelo, e o deputado João Torres já enunciou, mas nas áreas que tutelo, quer na juventude, quer no desporto, tínhamos dado um contributo líquido e objetivo, e já foi aqui por várias vezes referido, mas nunca é demais referir, até porque, senhoras e senhores deputados, também são medidas. E, portanto, a ficha médica desportiva online, o Estatuto de Dirigente Associativo Jovem na Hora, o agendamento do IPDJ online, o formulário único da candidatura na juventude, o registro de clubes e federações desportivas mais simples e o quiosque digital, também são exemplos de medidas, estas já propostas, inclusivamente para este grande programa que é o Simplex Mais, e obviamente que é, como dizem os ingleses, work in progress, porque nós vamos ter o Simplex Mais 2017 e desejavelmente o 2018, e portanto isto é um trabalho em contínuo e estamos a desafiar inclusivamente todas as entidades já da tutela, e eu próprio tenho esse desafio lançado a todo o meu gabinete, que nos procuremos articular. Isto faz-se muito melhor ouvindo as pessoas, naturalmente, e, portanto, é fundamental termos ideias de simplificação administrativa. Senhora Deputada Helga Correia, sensibilizou-me desde logo a mim para a questão da sensibilização dos cidadãos do património desportivo e, portanto, quero agradecer-lhe também este seu contributo. Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes, que cumprimento e compreendendo que esteve a tratar de assuntos noutra comissão, eu já aqui falei da Movie Jovem e ter-lhe-ão passado uma informação que pode não ter sido exatamente correta. Deixe-me começar por lhe dizer que, quando diz conhecerá relativamente bem, enfim, reconhecerá que o facto de ter estado na cooperativa a trabalhar primeiro como vogal da direção um ano e depois 5 anos como presidente me habilita para mais do que relativamente bem. Eu conheço mesmo muito bem a Movie Jovem e conheço mesmo muito bem a situação em que ela se encontra hoje. O que foi aqui dito e está, digamos, resolvido do ponto de vista estratégico para o Governo, é que não haverá mais privatização de Pousada Juventude, no sentido de entrega de Pousada Juventude, concessão e gestão a privados. A senhora deputada diz, e eu consigo enunciá-las sem olhar papel nenhum. Olha, nós temos duas Pousadas Juventude entregues a privados. Vilarinho das Furnas, no Parque Peneda Gerês, e a Rifana, no Conselho de Aljur. Duas belíssimas pousadas. Há bocado ouvi aqui umas trocas de impressões entre as bancadas relativamente a se eram pousadas que davam prejuízo ou não. Garanto-lhe uma coisa. A pousada de juventude de Vilarinho das Furnas, e aqui, para ser absolutamente rigoroso, vai ter que me permitir olhar para um papel, mas nem vou precisar muito. 2.900.000 terá sido um investimento público feito nessa pousada, está hoje entregue a um empresário, portanto, privado, e deixe-me dizer-lhe que não é com muita, enfim, satisfação que lhe posso dizer. Errei por um bocadinho, porque objetivamente o montante aprovado da candidatura foi 3.114.000 euros. Bom, mas também lhe posso dizer que relativamente à da Rifana, no Conselho de Aljezur, foi uma candidatura de 1.300.000 euros. Duas belíssimas pousadas, que também teria oportunidade para lhe falar sobre taxas de ocupação delas e sobretudo da possibilidade, sabe, senhora deputada? Eu, quando saí da Movie Jovem, nós, portanto, as coisas são feitas por ciclos, como compreendo. O que nós fizemos foi o aproveitamento de uma medida específica que havia no terceiro quadro comunitário de apoio para a requalificação e construção de novas pousadas de juventude. Isso estava a ser feito paralelamente com um enormíssimo esforço de divulgação, de promoção da oferta que, por mais notícias que queiram inventar à volta disto, que revolucionou a Rede Nacional de Turismo Juvenil, sabe, senhora deputada? Porque vinham da Europa, vinham do mundo inteiro reconhecer-nos uma revolução, efetivamente, nas condições das pousadas de juventude. É que eu, quando cheguei à Movie Jovem, havia 33 pousadas em funcionamento e 7 encerradas. E quando saí, havia 46 pousadas de juventude em funcionamento, em que lhe digo, e conhecerá seguramente várias delas, em excepcionais, não só localizações, como de qualidade também muito, muito, muito excepcional. Portanto, para os jovens isso é reconhecido. Infelizmente, já tive aqui a oportunidade de dizer, e até verifiquei da parte do seu colega deputado Emílio Guerreiro, anterior secretário de Estado com a tutela, enfim, anterior, mas não o primeiro desse governo da coligação da PAF, não é? Julgo que até interpretei num aceno que me fez que efetivamente foi um erro terem decidido a liquidação da Movie Jovem para depois, 3 anos depois, afinal reconhecerem que não fazia sentido nenhum. Não foi por falta de aviso, senhora deputada, não foi por falta de aviso, que houve quem dissesse logo em 2011 que seria um disparate e que não faria sentido nenhum. Ora, a Movie Jovem tinha sido criada precisamente para agilizar a gestão e, portanto, estar a integrá-las num instituto público não fazia sentido nenhum. Mas esses três anos, trouxeram problemas específicos à Movie Jovem. Porque quando nós queremos matar alguém durante 3 anos, liquidar é o que quer dizer, não é? Depois também dificilmente as conseguimos recuperar mais depressa. Mas vamos a isso, estamos a fazê-lo, mas sem privatização, sem entrega a privados. Conheço os outros casos, conheço os outros casos das concessões a associações juvenis, conheço os casos das parcerias e consórcios entre municípios, federações desportivas e associações juvenis. Estou absolutamente por dentro de todo o dossiê e temática da Movie Jovem. Deixe-me dizer-lhe que, aliás, atualizá-la nessa informação que já aqui foi referida, o Governo está disponível para estudar, nomeadamente com os municípios, protocolos, gestões partilhadas, concessões, enfim, não fechamos a porta a isso, porque entendemos que nos municípios estamos ainda na esfera pública da, digamos, no domínio público das pousadas de juventude, e isso é, para nós, muito positivo. Quando falou do cartão jovem, também já agora deixe-me dizer-lhe, olha, eu quando cheguei à Movie Jovem, o cartão jovem tinha 102.401 portadores, 102.000. E quando saí, tinha 155.726 portadores. Pois é, é porque quando a senhora deputada também fala das taxas de ocupação e das quebras, tem que se lembrar que os últimos 3 anos foram mesmo muito maus. E, portanto, essas comparações são sempre muito negativas, está a ver? Nós dizermos assim, vendemos muitos automóveis o ano passado, comparando com o ano passado. Pois, mas é que a venda de automóveis em anos anteriores foi muito superior. Isto é um exemplo que também se pode aplicar na questão das pousadas. Sabe porquê? Mas vai perceber, senhora deputada, porque eu vou ter toda a paciência para lhe explicar. Sabe porquê? Porque a Movie Jovem este ano vai, ou melhor, em 2015, salvo o erro, fez 320 mil dormidas. Sabe quantas dormidas fez em 2010? 498 mil. 498 mil. Fala à senhora deputada. Pois, mas a taxa... Não, é evidente que não é. Mas tal como é desonesto intelectualmente comparar taxas de ocupação de uma rede com 46 pousadas ou com 30 em funcionamento.
É evidente, porque 46 pousadas oferecem 3 mil e tal camas, 30 pousadas oferecem 2 mil camas. Portanto, convenhamos, a senhora deputada, aliás, conhece-me relativamente bem, para perceber que eu sou uma pessoa o mais razoável quando, efetivamente, estamos honestamente, intelectualmente honestamente, obviamente, a discutir as questões. Portanto, não faz sentido baralhar. O que para mim claro é, o anterior governo do Partido Socialista, enquanto presidente da Movijovem, eu tive o gosto de presidir aquela cooperativa e tínhamos um plano. O plano era fazer um aproveitamento de uma medida específica que havia de fundos comunitários, senhora deputada. Se não os tivéssemos aproveitado, já não iam para a Rede Nacional de Turismo Juvenil. E sabe o que é que aconteceu? Quando chegámos, tínhamos 18,6% de taxa de execução. Sabe o que é que aconteceu quando saímos? Era bom mesmo que eu ouvi, senhora deputada, 18,6% de taxa de execução da medida no terceiro quadro comunitário de apoio. Quando saímos, senhora deputada, tínhamos 87,9% de taxa de ocupação. Isso trouxe alguns problemas de execução. Isso trouxe alguns problemas financeiros à Movijovem? Trouxe sim, senhora, senhora deputada, senhores deputados. É evidente que trouxe. Quer fazer o balanço disso? Quer fazer o... Uma simples conta de deve haver. Garantidamente concordará que o balanço é positivo, porque eventualmente os custos financeiros que a Movijovem teve através da contratação de financiamento são largamente superados pelo património que a Movijovem hoje tem e destas belas pousadas que construímos todos, o país. A rede é nacional, não é do governo do PS, não é do governo da coligação, a rede é nossa, é do país, temos muito orgulho nela e, portanto, como viu, as notícias para as pousadas de Ventura também são boas. Senhora Presidente, vou concluir, mas tenho que me dar a oportunidade de dizer ao deputado Pedro Pimpão que não foi só do 70 já que nós falámos. Sabe porquê? Porque falámos de outras coisas e, nomeadamente, quero aqui referi-las. Nós trouxemos novidades. Nós dissemos que íamos, estamos a estudar já alterações a diplomas legais e essas vão se traduzir, obviamente, em medidas diretas depois para as pessoas. Mas também lhe devo dizer, relativamente à Movijovem, enfim, políticas concretas e medidas mais específicas é difícil de apresentar. Também falámos na cogestão. Eu disse-vos que era uma palavra que eu utilizava várias vezes e espero que tenha importância também. Quer dizer, chamar os jovens a participar na decisão é absolutamente importante. Disse-o e também é uma medida e também é um anúncio que tencionamos fazê-lo desde já, precisamente na Movijovem, distribuindo os 20% do capital social dessa cooperativa que está entregue à Associação dos Utentes das Pousadas de Juventude, abrindo este capital, portanto, ao Conselho Nacional de Juventude e à Federação Nacional do Associativismo Juvenil, à FNAJ, e quem, eventualmente, os deputados mais novos, reconhecerão a importância destes stakeholders, como agora também é costume dizer. Mas falei do processo de reconhecimento, de validação e certificação de competências do técnico da juventude. Isso está em curso. Isso termina em setembro. E a partir de setembro, peço desculpa, também falei do modelo nacional de reconhecimento e validação de competências para a educação não formal. O senhor deputado agora tem que reconhecer. Bom, então, mas afinal, o senhor, isso ainda não fez, está a anunciar. Pois, bem, mas... Desculpe lá, validação e competências adquiridas em contexto não formal é uma ideia antiga. Já muitas vezes ouviu falar sobre isto, é verdade. Pois, mas eu estou-lhe a dizer, meu caro deputado, eu estou-lhe a dizer que em setembro, a partir de setembro, será uma realidade. Cá estarei para prestar contas à volta disto também. Assim como a revisão do associativismo jovem, eu tenciono, de facto... Fazê-lo em breve. Mas depois também, na área do desporto, e eu referi na minha intervenção inicial, quer dizer, são medidas ou não? Estabelecer convergências entre escolas, municípios, clubes e associações desportivas de base local? São objetivos, não são? Não são? E quando protocolamos, por exemplo...
Senhores deputados, vamos lá tentar agilizar para ver se ainda temos tempo de tratar dos outros assuntos antes de irmos para o plenário.
Senhora Presidente, vou ajudar, vou facilitar, de facto, dizendo, são objetivos que são concretizados através de medidas específicas, por exemplo, com a Federação Portuguesa de Futebol, como sabe, com quem assinámos um protocolo precisamente com este intuito. Bom, já percebi que eu tive um grande gosto em estar nesta comissão, espero que todos tenham tido igual, mas efetivamente as senhoras e os senhores deputados têm um compromisso diferente do meu, têm um plenário e, portanto, têm que...
Ainda temos de continuar esta reunião.
Ainda têm uma ordem de trabalhos para concluir.
Este era o primeiro ponto, ainda temos outros pontos na ordem de trabalhos.
Era, portanto, tem uma agenda e uma ordem do dia para concluir. Eu quero-vos agradecer, peço desculpa de ter tomado, de facto, os 30 minutos que tinha dito à Senhora Presidente que iria procurar não tomar. Acabei por ser mais ou menos cumpridor do tempo, tal como as senhoras deputadas, registro aqui, que foram as que cumpriram mais os tempos estabelecidos.
Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado. Muito obrigada, Senhor Secretário de Estado, pelas respostas que nos deu. Acho que procurou ser exaustivo, aliás até quero reconhecer a sua resistência física, porque foram 3 horas e meia, pois também é jovem, mas há alguns jovens, desculpe lá senhor deputado, não sei o que é que quer dizer, porque há jovens que já nascem velhos e há velhos que se mantêm jovens. Veja o nosso Presidente da República, que tem ali uma hiperatividade e um frenesim que muitos jovens não têm. Portanto, agradeço-lhe a sua disponibilidade para responder a tudo, para estar aqui estas 3 horas e meia, sem intervalo, que não fizemos qualquer intervalo, e obviamente cada um de nós foi intervindo, mas o grosso do trabalho foi do Sr. Secretário de Estado, porque teve de responder a cada um e a cada uma dos deputados, e portanto a maior parte do tempo foi gasto por uma só pessoa. É sempre bem-vindo a esta comissão. Também quero agradecer às senhoras e aos senhores deputados o terem tornado esta jornada muito proveitosa, muito profícua. Valeu a pena termos estado aqui estas horas todas. Ficámos todos muito, muito mais esclarecidos e, para a próxima, cá estaremos de novo para o receber e para o interpelar sobre as políticas de juventude e desporto. Desejo-lhe um bom almoço e à sua equipa também, e as maiores felicidades nas suas funções. Agora só vou acompanhar o Sr. Secretário de Estado ali à porta e já começamos a nossa reunião.